Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, para quem está ao vivo no plenário da Câmara também. Hoje é o dia 31 de agosto de 2017 e começa agora a 50ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Após a reunião de hoje, também haverá entrega das moções congratulatórias do mês de agosto. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h03 do dia 31 de agosto do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 50ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Marcos Vinícius fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador José Luiz fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará. Não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. São palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 24º. Toda pessoa tem o direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do Legislativo. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Luzia Aparecida Lopes. Falar sobre melhorias para o bairro Jardinópolis, ligação do esgoto e terrenos baldios. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei nº 100M038 de 2017, substitutivo 1, altera dispositivos da Lei nº 1071 de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis de 31 de agosto de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM 112 de 2017. Substitutivo 1. Modifica o parágrafo 1º do artigo 108 da Lei 6.907 de 2008, Código de Postura Municipal, de 31 de agosto de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. DIVPREV, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis. Divinópolis, 23 de agosto de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente Adair Otaviano, Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. DIVPREV, 1439 de 2017. Informamos a Vossa Senhoria sobre a realização do processo de licitação sob o número 10 de 2017, na modalidade de pregão presencial número 2 de 2017, a realizar-se no dia 5 de setembro de 2017, às 14 horas, na sala de reuniões da DIVPREV, na rua Rio de Janeiro, 426, loja 2, no térreo centro de Divinópolis. A referida licitação tem como objeto contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de consultoria, gestão atuarial, previdenciária em regime próprio de previdência municipal por 12 meses, conforme termo de referência anexo 1 do edital. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1296 de 2017, solicitando a limpeza do campo de futebol do bairro Jardim Betânia, bem como a reforma dos vestiários. Indicação 1297 de 2017, solicitando a limpeza das ruas do bairro Jardim Betânia e Sion. Indicação 1298 de 2017, solicitando instalação de poste com luminária na rua Madre Teresa de Calcutá, entre a rua Pernambuco e Sergipe, no bairro Jardim Betânia. Indicações, vereadora Demir Silva. Indicação número CN 1426 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a ampliação da captação de água da rede pluvial na Avenida Bom Despacho, próximo ao número 301, no bairro Vale do Sol, entre as ruas Buenos Aires e Bruxelas. Indicação vereador César Tarzan. Moção de pesar número CN 67 de 2017. Pelo passamento de Regina Nunes. Não, pelo passamento de José Nunes, ocorrido em Divinópolis, dia 29/8, devendo ser feita a comunicação à família enlutada na pessoa de Regina Nunes. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 1218 de 2017. Solicitando o redutor de velocidade na rua Antônio Amaral, no bairro Jardim Capitão Silva, próximo à Igreja Santo Expedito. Indicação CM número 1219 de 2017. Solicitando instalação de bueiros e sarjetas para captação de água de chuva na rua Antônio Amaral, no bairro Jardim Capitão Silva. Indicação CM número 1220 de 2017. Solicitando a conclusão do asfaltamento da rua Torneiras, no bairro Alto São Vicente. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória número 119 de 2017. Que seja concedida uma moção congratulatória ao pastor Robson Alves. Vereador Marcos Vinícius Alves da Silva. Requerimento número 179 de 2017. Que seja encaminhada ao secretário municipal de saúde, senhor Rogério Barbieri Chieri, ofício requerendo todos os valores da dívida dos repasses do Estado com o município. Requer ainda que faça constar do expediente cópia de inteiro teor da justificação que fundamenta este requerimento. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 1430 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de redutor de velocidade, assim também como uma faixa elevada de pedestre na rua Leão 13, entre as ruas Belona e Liber, em frente à Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo, no bairro Vila Romana, neste município. Indicação número CM1428 de 2017. O anteprojeto, que seja enviado um anteprojeto em anexo que dispõe sobre a cota básica do IPTU aos pacientes renais crônicos que se submetem à hemodiálise dos pacientes oncológicos. Indicação número CM1431 de 2017. Que seja providenciada a limpeza e a possível colocação de muro ou cerca e passeio em um lote de terreno cito na rua Olímpio Gomes Branquinho, número 810, entre as ruas Cambuci e São Mateus, no bairro Mar e Terra. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM181 de 2017. Informações da propriedade dos imóveis situados à rua Cidade Oceania, número 231 e 241, no bairro das Oliveiras. Requerimento número CM182 de 2017. Informações de propriedade do imóvel próximo à área verde, a qual faz divisa com a rua Vila Velha, rua Guanabara e rua 2 do bairro Fonte Boa. Requerimentos, vereador Sargento Elton. Indicação número 1420 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar estudos para executar a junção da Avenida Amazonas com a rua Álvares Azevedo, no bairro Jardim Belvedere 2. Indicação, vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento número 180 de 2017, solicitando relatórios que demonstrem aplicações dos créditos adicionais suplementares e especiais votados nesta Casa Legislativa. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 1429 de 2017, solicitando instalar redutor de velocidade na rua Jesus Nogueira Maia, próximo ao número 410, no bairro Nova Fortaleza. Indicação Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Com a palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, quero fazer, nesses minutos de relatório de comissão, e assim com o consentimento dos nossos colegas vereadores, que prestasse um pouco de atenção nesse apontamento sobre comissão que eu vou fazer aqui nessa tarde de hoje. Apontamento sobre comissão de ética. As atividades da comissão de ética são regidas pelo regimento interno dessa casa, que dispõe sobre os deveres, os atos incompatíveis e atentatórios ao decoro parlamentar. A Comissão de Ética da Câmara Municipal reúne-se sempre que for necessário, por convocação de seu presidente, aplicando-lhe, quando cabíveis, os preceitos regimentais referentes às comissões permanentes. É competência dessa Comissão de Ética, dentre outras, zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo, receber as representações enviadas pela mesa diretora. Do procedimento: a comissão, após acionada pela mesa diretora, fará reunião preparatória para fim de escolher o relator, que não poderá pertencer ao mesmo partido denunciado, e bem assim elaborar a agenda de trabalho, com fixação de data e horário para a realização de seus atos. A comissão não praticará nenhum ato sem que o denunciado tenha conhecimento prévio do inteiro teor da denúncia, dos documentos que é instruir e bem assim da agenda de trabalho mencionada no item anterior. Será observado o princípio da formalidade na execução de seus atos, devendo seus membros guardar a mais absoluta reserva daquilo que ocorrer, até a conclusão dos trabalhos de apuração e elaboração do seu relatório final. O denunciado terá o direito de comparecer pessoalmente ou de enviar procurador a todas as reuniões da comissão. Antes da elaboração do relatório final, o denunciado será notificado para que, no prazo de 5 dias, ofereça alegações que entenderem necessárias. Concluído os trabalhos de apuração da comissão, a comissão irá elaborar um relatório circunstanciado de todas as ocorrências verificadas no processo, descrever com clareza e objetividade os fatos apurados e tipificá-los segundo as disposições do regimento, indicando, se for o caso, as penas a serem aplicadas ao denunciado. O relatório será encaminhado à mesa diretora para as providências regimentais de sua competência. A renúncia do vereador no curso de um processo disciplinar não interrompe a apuração dos fatos denunciados e nem elide a aplicação das penas cabíveis que dele decorrerem. Verificada a improcedência da denúncia, poderá o vereador denunciado requerer ao presidente da Câmara a aplicação ao vereador denunciante das penas previstas no regimento, caso se sinta ofendido na sua honorabilidade. As apurações de fatos e responsabilidade poderão, quanto à sua natureza, assim o exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades policiais por intermédio da mesa diretora. Senhor Presidente, esse era um apontamento da Comissão de Ética que eu queria fazer essa explanação na tarde de hoje. Obrigado.
Continua a discussão para apresentação de relatório de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentar relatório de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido Luzia Aparecida Lopes, que irá falar sobre melhorias no bairro Jardinópolis, ligação do esgoto e terrenos baldios, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Bom dia, senhoras e senhores. Eu estou aqui pela 15ª vez, não vou desistir, para melhorar minha rua, porque as pessoas que têm asfalto não pagam o asfalto. E a maioria das pessoas que moram no Jardinópolis, algumas são muito pobres, não dá conta de pagar calçamento. E outra coisa, eu vejo que a Câmara Municipal ou a fiscalização não tem essa de ficar fiscalizando terreno baldio, porque terreno baldio é sobra do dinheiro que é poupança. Está ali, perto da casa da gente, a gente sofrendo, e o dono numa boa, morando na mansão, morando numa casa ótima. E a gente sofrendo com bicho, rato, sem eles murar, sem eles fazer nada. E outra coisa, eu queria pedir a vocês, porque minha rua não tem meio fio, A gente não sabe onde que planta uma árvore. A minha rua é um morro para um lado, um morro para o outro. Aonde que era para a gente descer para ir para outro lugar? Tem um sítio que não tem rua para a gente sair. A gente passa dentro do lote dos outros para ir comprar num outro lugar, do outro lado. Então, eu queria pedir a vocês que fiscalize isso. Não fiscaliza carro, não cobra PPVAT de carro, não cobra multa por carro. Então, por que que não cobra muro por lote que não está cercado, meio fio, esgoto? Lá tem esgoto a céu aberto. Fez tudo, mas não ligaram o esgoto. A maioria das pessoas ligaram o esgoto e tá com a carniça. Carniça. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui que está nessa tribuna livre aqui, que está aqui nessa casa, não anda no barro, não anda na poeira e não tem a sua casa quase queimada por causa de terreno baldio. Então eu queria que vocês pedissem à prefeitura, o prefeito, é muito bom, pedisse o prefeito para pedir às pessoas que tivessem lote, cercasse o lote, murasse o lote, fizesse um passeio. Queria que consertasse a rua. Gente, a Sintran tem tanto dinheiro, eu não sei se a Sintran pode ajudar a prefeitura a fazer isso, porque ela cobra dinheiro dos carros. Então, a gente paga para os carros passar na rua. Não é certo. Eu sei que deve ter advogado, tem gente mais estudada do que eu. Certo? Eu sempre estou aqui batendo na mesma tecla. Esgoto, ônibus passando por Cacoco, não tem asfalto por Cacoco, quebra as molas, quebra as coisas. E o que que acontece? Cobra dos coitados, dos motoristas, dos trocadores. Certo? Então o que que acontece? O posto de saúde, muitas das vezes não tem um remédio, não tem gente que vai na casa da gente, porque na minha área, em todas as áreas tem gente que vai na casa das pessoas. Agora, na minha área, que é a 5, não tem. Então divide a área 5 com as duas, com a Sandra e a Carla, que vai nas áreas que precisa dessa pessoa aí. Muitas das vezes eu não dou conta de ir no posto de saúde, porque muitas das vezes tem gente que não tem condições de ir. Fica sem ir. E a saúde fica muito mais prejudicada. Porque se não vê um médico, pode a pressão subir, pode dar um AVC, pode dar vários problemas. Eu estou bordando aqui lote baldio, rezando para a prefeitura pegar as pessoas que têm terreno baldio lá, que é o dinheiro que está sobrando. Tanta gente que não tem casa para morar, tanta gente que não tem um lote para morar, e tem gente que tem lote perto da minha casa, que eu não conheço o dono. Eu moro lá há 23 anos, não conheço o dono. E muita gente não tem casa para morar. Muita gente não tem um lote para morar. Olha bem, 23 anos eu moro lá e não conheço o dono do lote, de baixo e não conheço os donos do lado de cima. Certo? Já não mato, em tempo de queimar a minha casa, os bichinhos que vai para lá. É bichinho cobra. Já fui mordido de escorpião. Certo? Quase morri. A minha casa foi quase queimada, porque o lote do Bambambam lá, rico, não ia lá. Eu sempre denunciei, ninguém vai lá. Olha isso. Por que, gente? Por que os ricos são privilegiados e os pobres são jogados na sarjeta? Por que que eu tenho que andar com o sapato sujo de poeira, sujo de barro, e os ricos são sempre privilegiados, as ruas são sempre calçadas, passa asfalto por cima de pedra, porque isso eu observei pela rua que foi asfaltada do ônibus do Jardim das Acácias. Estava calçada. Então por que que passou asfalto em cima das pedras do Jardim das Acácias? Eu observo as coisas. Eu falo e observo. Certo? A esgoto. A esgoto está matando as águas. As minas de água. Que as nascentes de água. A esgoto está matando. Porque a parte alta está jogando para debaixo. E debaixo tem esgoto correndo a céu aberto. E as crianças, várias crianças, não tá. Quase meu tempo está acabando, só deixar. Várias crianças não tem vaga no CMEI para ir.
Concedo mais 2 minutos.
Isso, obrigada. Então, nós estamos fabricando bandido, aviãozinho, não é? Porque a educação faz a pessoa. Se não tiver escola, lá não tem escola, lá não tem um semeio, lá não tem rede de esgoto, lá, o ônibus demora demais, a população aumentou. Certo? Então, eu quero que alguém olhe para o lado de lá, porque todos os prefeitos anteriores não olharam por Jardinópolis e por vários bairros que tem por aí, que eu escutei a dona ler. Certo? Então, eu quero que eu, antes de eu morrer, a minha rua, os meus morros lá, porque eu não sabia que eu ia comprar um lote no morro, de um lado, do outro lado, interditado por um sítio do outro lado. Prioridade, a minha rua, eu quero que calça ela. A prefeitura tem condições, é só dar uma apertadinha. Diminuir o salário das pessoas. Você entendeu? Porque muita gente ganha muito dinheiro e muita gente está passando fome. Igualzinho eu escutei no rádio, um homem se enforcou. Se não fosse o olho vivo, ele tinha morrido. Por quê? Ele não tinha emprego e a família dele estava morrendo de fome. Certo? Aí a polícia foi lá e acudiu esse homem. Isso eu ouvi ontem. E eu vi ontem, quantas e quantas...
Queremos agradecer à tribuna Luzia Aparecida Lopes e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Thank you. Boa tarde a todos que estão em casa, aguardando os nossos pronunciamentos. Aqui tem estudantes na Câmara, pessoas da comunidade. Boa tarde a todos. Essa semana teve muita mudança em Divinópolis. Muitas pessoas acham que foi para pior. Entre elas, o bairro Esplanada. O bairro Esplanada está lá chorando pela Câmara, pela presença da Câmara Municipal, para ver se a gente consegue fazer alguma intervenção na mudança do trânsito local. Aí hoje, eu recebi, como recebo todos os dias moradores da cidade inteira, de todos os bairros, eu fui perguntar ao morador se os moradores do bairro foram consultados a respeito da mudança de trânsito. Foi. A consulta foi, a partir de tal hora e tal dia, a mudança está sendo feita. Muito parecido com o tipo de governo que nós conhecemos, autocrático, autoritário, sem consulta popular. Esse tipo de governo está fadado ao seu término. Quem manda no bairro, quem tem a maioria no bairro, são os moradores do bairro. É eles que precisam ser consultados, né? E a quem interessa aquela mudança do trânsito lá no Esplanada? Alguém interessa. Ou algumas pessoas, ou alguma empresa interessa essa mudança. Então, o bairro Esplanada está pedindo aí a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal está aqui aberta para o bairro Esplanada. O bairro Esplanada recebe, no dia de sábado, eu e o Zé Luiz, somos frequentadores assíduos da Feira do Esplanada todo sábado. Todo sábado nós estamos lá. Nós não vamos só em época de pedir voto, não. Nós estamos na feira todo sábado. Porque quando é época de voto, de eleição, a feira parece político que nunca foi. E aí está levando é tumatada. E aí eu convido a todos que não conhecem a Feira do Esplanada para ir lá antes da eleição, após eleito e depois da eleição também. É bom frequentar os ambientes da cidade, é bom andar na cidade para saber o que está ruim e o que está bom. Quem não anda na cidade não tem nem noção que tem um elefante branco chamado Hospital Público que nem inaugurou, mas já está caindo os pedaços. Quem não anda na cidade sabe que o bairro Esplanada tem uma feira que tem um banheiro público, caros colegas, já emendando o bairro Esplanada, que está chorando, todos os bairros, mas o Esplanada recebe dia de sábado uma quantidade tal de feirantes, reprodutores mesmo também, de animais e produtores de alimentos que vão ali vender no dia de sábado, e centenas de pessoas vão ali. E se um idoso der vontade de fazer xixi lá no fim da feira, vai mijar na roupa. O idoso vai mijar na roupa, Zé. Se ele tomar diurético e for para a feira, então ele está frito. Se ele mijar na rua, ele é preso por desacato ao pudor. Se ele for até lá, ele vai mijar na roupa. E aí, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, a Feira do Esplanada pediu aos vereadores, já foi feito o pedido de um novo banheiro. Aí eles estão alegando, sabe o quê? Esplanada. Vocês e os produtores rurais que vão ali, que já tem um banheiro lá no meio da feira. Gente, quem põe um banheiro, não põe dois. Se você vai colocar um no final da feira, será que nós não merecemos respeito com os feirantes? Então fiz o ofício, né? Os colegas vereadores, entreguei. E ofício aqui é um monte. A excelentíssima secretária lê por dia uns 200. Indicação e ofício. É uns 200. Eu indico não sei o quê, eu indico não sei o quê, eu indico. E a hora que sai primeiro, sai o coitado nosso lá para correr. Foi eu que indiquei primeiro. Porque quem indicou primeiro leva o prêmio. Ai, que vergonha da gente. Nossa Senhora, que vergonha. Mas aí sai indicando. Tem um monte ali, a custa lei. Que sindicação, né? E quem sai primeiro, às vezes tem colega que indica duas vezes e fica na espreita. Ó, que sai primeiro, ó, foi eu que indiquei. E aí tá lá, o banheiro químico foi pedido, viu, Zé? Nós frequentamos lá todo sábado. Eles pediram o banheiro químico aí do Esplanada. E eu pedi ao executivo. Sabe qual é a resposta que eu tive? Ex-líder do governo, Edson de Souza. Eu fiquei até satisfeito, porque quando eu fui entregar aos moradores, aos produtores rurais, no sábado passado, a requisição do banheiro químico, eles falaram para mim assim, ih, tranquilo, o Galileu adora o povo aqui. Ai, ai. Eu falei assim, eu pensei, né, que agora eu sou surdo, cego e mudo. Eu pensei por dentro assim, Oh, meu Deus, que as suas palavras realmente sejam verdadeiras. Então, prefeito Galileu, lá na feira eles estão falando, depois da minha indicação, que o senhor com certeza vai mandar o banheiro também lá para o final. Não mata a gente de vergonha, não. Deixa o povo achar, deixa o povo achar e continuar achando essa bondade do senhor. Manda o banheiro para lá, resolve isso. Não deixa o povo fazer xixi na roupa, não. Não deixa o idoso, que é o que mais frequenta a feira, precisar de sair correndo em carreira, não. Porque, prefeito, eles estão achando que o senhor, e eu também acho, tem muito respeito pela feira do Esplanada. Prova isso, então, porque os feirantes falaram que, quando eu coloquei a indicação, que é muito tranquilo, que o senhor gosta demais do povo lá da feira. Então, prova isso. E aí, junto com isso, chama também a Secretaria de Trânsito, encara o povo do Esplanada. Vamos nós aqui também encarar o povo do bairro Esplanada. Vamos lá discutir com o secretário de trânsito, que não comunicou hora nenhuma ele comunicou que seria mudado, e qual o estudo que foi apresentado dessa mudança. Ó, mudou porque tem esse estudo aqui, ó. Esse estudo falou que era importante. Então vamos nós, o secretário, porque se nós não andarmos pela rua agora, depois, ao andarmos pedindo voto, vamos levar a tomatada do povo. E vaia também. E vaia também. Então está dado o recado. Fora que, na mudança do trânsito, que nós ainda não descobrimos a quem interessa do Esplanada, a escola foi a mais prejudicada. Os ônibus agora começaram a passar, e os carros, na escola, de uma tal rapidez que vocês não têm ideia. Então, nós precisamos de ler o estudo realizado, que às vezes o estudo vai convencer os moradores do bairro que é necessária a mudança. E aqui eu não estou contra nem a favor, mas nós precisamos de apresentar um estudo e ir lá conversar com eles, né? Quanto aos quebra-molas do bairro Esplanada, também já foi solicitado. Eu também não sou bobo, indicar todo mundo. Pode também, fiz uma indicação de pressa ali, ó. Está ali, que eu indiquei. E eu também não sou bobo, fiz indicação também bem rápido sobre o término da construção da UPA, da UBS, lá do Sagrada Família. Mas esse, graças a Deus, eu tenho prova, tá? Que eu não fiz indicação agora, não. Há 5 anos atrás, eu estava lá com as fotos tirando quando ia começar a construção. Então, graças a Deus. Aí, se sair, eu vou correr, foi eu, primeiro. Aí, se sair também o banheiro, foi eu, viu? Que indiquei no Esplanada. É, o quebra-mola foi eu também. Que fiura, foi nós. Banheiro foi nós, quebra-mola foi nós. São poderes independentes, mas foi nós. Não, mas nós temos que ir depressa. Ir pro Face depressa e divulgar nas redes sociais depressa, pro pai, pro filho ter pai. Mas quando o filho é feio, quando o filho é feio, mas não aparece o pai de jeito nenhum. Aí, mas ninguém quer, quando a indicação ali, ó, é negada. Ah, não, ninguém quer. A gente só quer indicar rápido. Mas está aí explanada a minha colaboração com vocês, conforme me pediram. É, quero agradecer aqui o Roberto Pereira, que está lá na Rádio Alternativa FM. Ele está fazendo um prêmio. Esse profissional é diferente. Fiquei muito satisfeito que ele me convidou como um dos homenageados, são vários. Esse profissional é diferente. Aproveitando como esse profissional é diferente, agradecendo ele ao vivo, hoje, lá na 1 de junho, e subiu a Rio de Janeiro, a passeata municipal sobre os portadores das deficiências físicas com um olhar para as diferenças. Né? Qualquer que seja a diferença, seja de vista, seja cadeirante, qualquer que seja o portador municipal de deficiência. Então hoje é uma semana dedicada inteira, e hoje eles fizeram uma passeata com mais de 1.000 pessoas aí na rua. Tem o apoio da gente, né? Com certeza tem o apoio do presidente da Comissão de Saúde, que é o Renato, e tem meu, que eu não preciso participar de Comissão de Saúde nenhuma, sou médico e esse tiro ninguém me tira, não. É meu, conquistado, tá? Então, como isso, eu parabéns, que essa semana realmente seja produtiva, muito produtiva. Vamos continuar. Capa do Gazeta, olha a fiura da capa do Gazeta, olha isso. Jogado às traças. Eu não sei se agora dá para afirmar, não dá ainda. Aqui, ó, capa do Gazeta. Jogado às traças, governador lavou as mãos sobre o hospital e prefeitura também pretende sair de cena. Olha que loucura, hein? E aí, gente, se eu contar para vocês, isso aqui é sério demais. Que o governador já lavou as mãos, isso é nítido. Mais dois minutos para a conclusão?
Certo, mais dois.
Agora, que a prefeitura pretende sair de cena, também não tem novidade, não. Mas, de toda forma, nós precisamos agir, né? Nós precisamos de agir. O hospital não inaugurou e já está acabando. Então, essa reportagem, ela é muito importante. Nós precisamos de debater com um tempo maior. Já foi debatido por mim aqui, ficou do mesmo jeito, do mesmo jeito. Como é bom Divinópolis receber prêmios, é muito bom, seja ele vindo de qualquer lugar, seja ele dado para qualquer pessoa de Divinópolis. Então a Transide é apedrejada até falar chega, sempre. Por que falta isso, não tem respeito, não tem aquilo? Mas tem que falar as coisas boas, as reivindicações, mas tem que falar as coisas, as ruins, mas tem que falar as boas. A Transide recebeu, e para nós, indiferente de ser a Transide, indiferente de ser uma empresa maior, ou empresa perfeita, porque quem será perfeito? Eu? Você que está em casa? Será que algum de nós aqui é o auge da perfeição? Será que todos somos perfeitos? Claro que não, né? Então, ela recebeu o prêmio de categoria ouro de passageiros de Minas Gerais com contribuição ao meio ambiente. Ponto. Não precisa ir para a rede social falar que eu defendi a Transide, não. Eu estou parabenizando de ter trago esse título para Divinópolis. Isso é muito importante. Eu não estou falando de transporte e de um prêmio de uma empresa que colaborou e aumentou Divinópolis, uma empresa grande que respeita o meio ambiente. Então, parabéns mesmo, Felipe, por estar preocupado com o meio ambiente. As outras questões que nós discutimos aqui, essas questões é um outro tempo. É um outro tempo, tem que ser respondida. Mas essa é meu parabéns aí pelo respeito ao meio ambiente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Até terça.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, solicito o nobre vereador Josafá para que possa conduzir essa sessão, para que eu possa assinar uns documentos e atender a imprensa.
Cumprimento o nobre aqui pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, Josafá Anderson, nobres vereadores, público presente, telespectadores, boa tarde. Queria parabenizar a tribuna pela fala dela. Nós sabemos da dificuldade que é o bairro Jardinópolis, não só o Jardinópolis, né? A maioria dos bairros hoje estão faltando infraestrutura básica, o mínimo. Pode ter certeza que nós estamos trabalhando, tentando dar o melhor de nós para poder ajudar essas comunidades mais carentes, que é o Jardinópolis, São Simão, Costa Azul, Terra Azul. Todos nós temos reclamações de todos esses bairros. Pode ter certeza que nós, como você falou, já interou a 15ª vez que a senhora está aqui presente, nós vamos tentar fazer diferente, para pelo menos amenizar os problemas básicos dessas comunidades. De antemão, parabenizar o Dr. Delano aqui pela fala da questão dos deficientes físicos. Estive na abertura, estive hoje na caminhada junto com eles, mais de 1000 pessoas participando na Deus lá da Praça da Catedral, pela 1º de junho, até chegar na Praça do Santuário. Foi uma manhã muito importante, o que nós ouvimos. Eu tenho uma filha deficiente, graças a Deus, hoje ela fez uma faculdade, está se formando. Eu sinto na pele o preconceito que é com os deficientes. Até hoje, ela tem 23 anos, o nosso preconceito é enorme. Precisamos de acabar com esse preconceito. E aproveitando a fala do Delano, quando ele falou na questão do hospital, de que é obrigação nossa. Nós todos temos que se unir e fazer a diferença. Fazer isso acontecer. O hospital hoje está com aproximadamente 63% da obra concluída. Foram feitos dois convênios, um de 36 milhões, primeiro convênio em 2010, foi feito outro convênio de 48 mil, o qual resta para a conclusão do hospital, desse segundo convênio, 16 milhões. Nós precisamos de se unir força, igual o Delano falou, nós, os 17, sem vaidade, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde aqui de Divinópolis, estaria o Sr. Darli, que é um membro efetivo, há vários anos participando dessas discussões. Nós temos que se unir para fazer valer e terminar aquele hospital. Porque aquele hospital, ele vai trazer mais dignidade para os moradores de Divinópolis e região. São 54 municípios que têm que se abraçar e envolver para fazer essa questão do hospital acabar. Nós temos uma dívida do Estado com o município de mais de 40 milhões de reais. Nós temos que cobrar até sair essa dívida para a conclusão do hospital e desafogar a UPA. E cada dia que passa é mais sofrimento na UPA, na questão da saúde. De antemão, convocar a Comissão de Saúde para a primeira reunião da Comissão de Saúde, terça-feira, dia 5, às 9 horas no SAMU, para a gente tratar, junto com o Zé Márcio, que é o diretor do SAMU aqui, alguns pontos principais aqui para a questão do SAMU funcionar melhor, juntamente com o hospital, com a sala vermelha. Tivemos algumas denúncias e a questão lá da UPA, para ver essa questão da UPA, porque está gritante. Viu, Demir? Terça-feira teremos uma reunião lá no SAMU, às 9 horas da manhã, junto com o Zé Márcio, que é o diretor do SAMU, SISURG. Convidar o Zé Luiz, que também quer fazer parte junto com a gente. Está convidado, Zé Luiz. Terça-feira, às 9 horas. Eu acho que se nós todos envolvermos na questão da saúde, nós vamos conseguir dar um passo à frente. E também, em sequência, será marcada uma reunião junto com o ministro da Saúde. Domingo sábado já está agendando, onde a comissão e o conselho fará parte. Eu acho que quando a sociedade civil se interage junto com a comunidade, nós vamos ter resultado. Eu acho que chegou a hora de nós usarmos mais o nós. Nós vamos trabalhar junto para fazer a diferença por essa cidade. Nós estamos trabalhando muito eu. Vamos trocar essa palavra. Se nós unirmos, independente de bandeira, de partido, nós vamos fazer a diferença. E também, de antemão, quero até pedir a minha assessoria lá, que esteve lá marcando essa reunião no SAMU, para convocar, fazer um convite ao Arlon, presidente do conselho, se possível amanhã às 13 horas aqui na Câmara, para nos passar mais informações, que ontem a prestação de contas do município foi reprovada pelo Conselho de Saúde, para a gente buscar mais informações e fazer um esclarecimento melhor para a população. E também parabenizar o Conselho, porque aproximadamente 100 pessoas presentes numa reunião discutindo saúde. Parabenizar o Conselho, a pessoa do Darli, que está aqui presente. O Darli é o diretor técnico do Conselho. Aproximadamente 100 pessoas presentes numa reunião, é porque o Conselho está começando a ter credibilidade. Isso é muito importante, Darli. Farei o possível para estar presente em todas as reuniões do Conselho. Já fui presidente do Conselho de Saúde. Sei da importância que é o Conselho de Saúde para o município. E você também, se puder estar presente amanhã às 13 horas, para a gente conversar e entender o porquê que essas contas foram reprovadas. Eu acho que nós precisamos ter transparência e respeito à comunidade. E a atitude de vocês ontem me deixou preocupado. O porquê da reprovação das contas do Conselho, desse primeiro semestre de 2017. Se possível, amanhã às 13 horas aqui na Câmara, se puder levar essa informação ao Arlon, para a gente fazer alguns esclarecimentos e convocar os vereadores que pudessem estar presentes amanhã às 13 horas para a gente entender o porquê que essas contas foram reprovadas. Porque antes da gente sair falando ao vento, eu acho que é importante a gente buscar informação primeiro, antes de falar, para não ter informações distorcidas, igual aconteceu na questão da vigilância lá do hospital. Hoje eu busquei informação com o Zé Geraldo e não tem nada de informação que, os vigilantes irão sair lá do hospital. Entende? É um custo mensal de aproximadamente R$ 34.500, mas que não pode deixar de ter o segurança lá para zelar pelo patrimônio público que é nosso. Hoje, lá já foi gastado, já tem 63% da obra concluída. Para a gente não falar e soltar informações incorretas no Facebook e no WhatsApp, estou convocando, não é convocando, é um convite para vocês nos passar uma explicação melhor dali. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui na Câmara, NET Câmara, TV Câmara. Cumprimentar a pessoa do pastor Carlos Sátiro, a Lourdes, aqui presentes, o Paulo da região lá do Jardim Oliveira e Candelária. Cumprimento a mesa diretora e os demais companheiros Edis, a pessoa do nosso amigo Zé Luiz da Farmácia, todos os assessores e funcionários dessa casa em nome da Gisele, de Recursos Humanos. Estou recebendo aí várias reclamações de pessoas na rua e também profissionais que trabalham na Secretaria de Trânsito e Transporte, no que se refere a animal solto na rua, cavalos, né, vários tipos aí de animais. A dificuldade desses agentes, porque não tem um caminhão para fazer o transporte e não tem um local para estar colocando esses animais. Então, gostaria de fazer um apelo aí ao município, ao prefeito, a Secretaria de Trânsito e Transporte, para que dê condições desses profissionais desempenharem o seu papel quando a população assim solicitar. Porque corre risco de acidentes graves usando esses animais na rua aí, que já é falta de guarda dos proprietários desses animais. E se descobrir o proprietário, pode ser processado também. Então, uma coisa puxa a outra. Então, temos que dar condições para que esses profissionais também tem a condição. Não tem um caminhão para recolher um cavalo em via pública, não tem o local adequado para destinar esses animais. Então, mais uma vez, vem falando aí, né? Nós estamos aprovando suplementações atrás de suplementações, inclusive várias delas respeito a maquinário e equipamento para ser investido nisso aí. Cabe a nós, vereadores, fiscalizar isso da melhor maneira possível. Senhoras e senhores, protocolei recentemente um projeto de lei ordinária de número 130, que dispõe sobre terceirização do serviço público municipal, tendo em vista que atualmente a nossa prefeitura tem mais de 200 cargos e a Câmara Municipal com mais de 35 cargos, onde são indicados pelos gestores para preenchimento das vagas. E nessas indicações, atendendo aos interesses políticos, nem todos da sociedade têm oportunidade de concorrer a tais cargos, que são de diversas especialidades no serviço público, e que não seja diretamente cargo de confiança de algum gestor ou administrador. Costurando as mazelas políticas e atendendo a interesses de cacique da antiga forma de fazer política, onde certos ex-homens públicos não podem deixar de continuar influenciando a governabilidade do poder público, pois quando influencia de forma positiva para o desenvolvimento e bem-estar de napolitano, é esplêndido, é maravilhoso, mas é terrível e avassalador quando usado de influência de caciques com seu cajado no poder público para atender aos interesses pessoais. Para tentar estancar essa forma de preencher os quadros do poder político que impera na cidade, o projeto de lei ordinário que protocolei, se aprovado for, e torço muito para que seja, ficará a administração pública vedada a praticar atos de ingerência de administração da contratada. Onde, cito aqui, um dos itens dessa ingerência, tais como direcionar a contratação de pessoas para o trabalho da contratada. Esse processo será aberto a todos da sociedade que, através de um edital de licitação, já a empresa vencedora, dentre os trâmites da lei federal que rege as normas de trabalho de número 8.666 de 1993, deverá realizar um processo seletivo para todos os cargos, de acordo com o projeto de número 130, aplicando as provas de conhecimento de acordo com o cargo a ser preenchido, onde também se diversificará o nível de conhecimento escolar, para que todos tenham chance igualmente. Isso chama-se, pessoal, companheiros, conterrâneos, meritocracia. Não tem que indicar nada, não. Não tem que dever favor um e outro por causa de voto disso e daquilo, não. É meritocracia. Você tem 5 vagas na cozinha, que seja exigido o ensino fundamental, mas as 5 primeiras colocadas, por direito e justiça, devem ocupar essas vagas, sem ser indicado por A, B, C, D, E, F, G, H, e lá vai bordoada. Sabe lá os interesses obscuros por trás. E mais, o número de contratados terá de ser somente o suficiente para cada função a ser desempenhada pelo funcionário, para pôr fim ao número excessivo de funcionários sem necessidade no poder público. Vou mais além. Para fiscalizar esse processo seletivo, para não ter tramoia e continuar indicações com politicagens de acordo com o artigo 26 desse projeto, será nomeada uma comissão para fiscalizar essa seleção de pessoal da empresa vencedora da licitação contratada. Essa comissão sairá da votação de líderes do partido, para que todos possam participar da escolha da comissão, que terá também como membro o procurador da Casa Legislativa, para ter lisura no processo seletivo. Não ter dúvidas. Isso é gestão. Isso é economia. Isto é meritocracia. Todos nós somos iguais perante a lei. Que assim seja feito. Se queremos um país melhor, um estado melhor, um município melhor, que comecemos agora na nossa cidade de Divinópolis. Vamos cultuar a moralidade, a ética. Penso que dessa forma, todos que estiverem aptos dentro dos requisitos que forem necessários, terão a oportunidade pelos seus próprios meios para fazerem parte do serviço público pelo período pré-determinado por esse projeto de lei ordinário. Dessa forma, creio eu que estancaremos as formas mais cruéis de indicar funcionário para tais necessidades do serviço público que atualmente acontece aos calabouços e distante dos olhares da população, mas debaixo das mãos do Criador, que custará o peso do interesse próprio. IBGE ontem divulgou que Serra da Saudade continua sendo a menor cidade do país, agora com 3 moradores a menos. Antes eram 815, vereador Emir. Agora tem 812 habitantes. Divinópolis passou para 234.937 habitantes, aumentou 21.921. Nova Serrana, 94.681 habitantes, aumentou 20.982 moradores. Então, praticamente igual, Divinópolis e Nova Serrana, contudo, Divinópolis, como sendo 3 vezes maior, dá para se perceber que lá está desenvolvendo 3 vezes mais que a nossa cidade. E isso é gestão pública. Ontem participei de 2 reuniões à noite, sendo a primeira no bairro Jardim Oliveiras, onde semana passada já havia reunido com moradores, juntamente com o vereador Cleitinho, para acertarmos algumas demandas pendentes para a melhoria do salão comunitário do bairro. Não sei se acontece em todos os lugares onde o pró-transporte se iniciará, como será o caso do bairro Jardim de Oliveiras e adjacentes, estiveram presentes alguns secretários, diretores do governo municipal para detalhar as ruas que serão beneficiadas no ProTransporte. Ótimo, excelente essa atitude, pois que faça também em todos os lugares onde obra com recurso do governo federal e estadual, em convênio com a prefeitura, seja iniciado ou já está em andamento. Pois assim a população, que muitas das vezes é ludibriada por politiqueiros, profissionais, que diz ser ele o autor da obra, e isso acontece aqui ainda em pleno século XXI, em Divinópolis. Mas parabéns aos ilustres representantes do governo municipal que participaram da reunião de ontem. Porém, senhores, eu já havia alertado boa parte da população daquela região que receberá as melhorias e também de toda Divinópolis em um pronunciamento meu anterior, que essas melhorias são do programa ProTransporte e não de nenhum político oportunista que ainda costuma aparecer durante a relação das obras para colocar seu dedinho e enganar a população humilde da nossa querida Divinópolis. E estou alertando não só a região do Jardim Oliveiras e adjacências, como também todos que ligam em meu gabinete, me telefonam ou encontram pessoalmente em algum lugar, pois muitos ouviram o que eu já disse aqui em outras oportunidades, que vereador não faz obras. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Vereador não faz obras. E tenho a relação das ruas a serem beneficiadas pelo programa. Já falei que pode ligar e os demais vereadores aqui também têm. Em meu gabinete, à disposição da população divinopolitana, para que não seja iludida por mercenários da política velha, retrógrada, da política suja, da política do interesse próprio. Hoje, a população quer políticos que falem a verdade, que sejam transparentes, que tenham moral e ética na condução do serviço público. Só isso. E isso é obrigação. É nossa obrigação. Estamos representando a população que nos colocou nos cargos públicos. Então, que conduzimos as nossas posturas dentro da legalidade, da moral e da ética, falando a verdade. E vou continuar falando a verdade. Custe o que custar, doa quem doer. Não sou profissional de política, sou independente. Minha vida profissional já estendida como encarregado da aplicação da lei. Tenho meu salário na polícia. Estamos com os projetos aí, é para ajudar a população. Minha intenção é fazer alguma coisa por Divinópolis, que eu amo, sou nascido e criado aqui. Mais nada. Não tenho vínculo com ninguém. Olimpo, graças a Deus, aos ensinamentos que meus pais me deram e à corporação no qual eu tive a honra de frequentar por quase 30 anos na carreira policial militar. Senhor presidente, essas foram as minhas palavras na tarde de hoje.
Passo a palavra ao presidente do PSD, vereador Ademir.
Boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara e também pelo Facebook. Uma boa tarde às pessoas que nos acompanham no plenário, na pessoa da dona Araci Adão, e figura. Uma boa tarde, senhor presidente, na pessoa do nosso amigo Josafá, companheiro, trabalhador. Gostaria de cumprimentar a tribuna hoje, dona Luzia, lá do Jardinópolis, pelo seu pronunciamento. E me solidarizar com a senhora. Os bairros mais distantes de Divinópolis foram criados à mercê da infraestrutura. Não queriam saber de jeito nenhum e foram criando. E hoje nós temos aí dezenas e dezenas de bairros sem infraestrutura nenhuma. Sem água, sem esgoto, sem asfalto, sem calçamento, sem escola, sem posto de saúde. Esse é um problema que já se arrasta por vários e vários anos. Bairros, 50 anos, 60 anos, e hoje estão aí capengando até hoje. Nós precisamos unir as nossas forças, unir com as pessoas que podem nos ajudar, né? E eu comungo muito com a senhora e parabenizo a senhora pela coragem de vir aqui subir na tribuna e falar pelas várias e várias vezes que a senhora já fez aqui. Eu tenho a certeza que nessa gestão do Galileu, que esse ano está meio agarrado, mas a partir do ano que vem, com certeza ele vai resolver esse problema lá do Jardinópolis. Não vou falar tudo não, porque tudo eu vou falar é muito difícil, é muita coisa, muita coisa. E as prioridades, eu tenho certeza que o Galileu já está lá na mesa dele, correndo atrás para conseguir essas melhorias que tanto a senhora precisa. Não só a senhora, vários e vários amigos da senhora, moradores do bairro Jardinópolis e vários outros bairros de Divinópolis. Gostaria de lembrar os nobres vereadores que amanhã o nosso amigo Renato, presidente da Comissão de Saúde, marcou às 14 horas da gente estar fazendo uma visita lá na Copasa. E vai estar saindo aqui da Câmara de Vereadores às 14 horas. Quem quiser ir, viu? Venha aqui para a Câmara que nós vamos lá na Copasa fazer uma visita das instalações e acompanhar o processo de purificação da água que a gente usa nas nossas casas. Ontem à tarde eu estive reunido com o senhor Valdo, secretário de Trânsito de Divinópolis. Eu gostaria de avisar para o pessoal lá da Associação de Moradores e a todos os moradores do bairro Esplanada. Eles mudaram o sentido de direção de algumas ruas lá e no dia 22, não, corrigindo, no dia 12/9, às 19 horas, lá no Laios, lá no Esplanada, o secretário e todos os seus diretores e gerentes de trânsito estarão lá no Lions às 19 horas para discutir com os moradores e com todas as pessoas interessadas a respeito das mudanças do trânsito lá daquela região. Então, meus amigos que ficaram prejudicados, então, meus amigos que lutam pelo Esplanada e pelas adjacências, estejam lá para depois não chorar depois. Estejam lá fazendo o seu papel, ouvindo as explicações e contestando-as, se caso for. Dia 12 de setembro, às 19 horas, lá no Laios do Esplanada. O secretário, todos os diretores da CETRANS e também os diretores de trânsito estarão lá para as explicações devidas, por que mudou, como foi feito o planejamento. E ouvindo as contestações de vocês, beleza? Conto com a presença de vocês lá. Ontem à tarde também nós estivemos lá no Casa Nova com o gabinete itinerante e o pessoal está amarelo, não com hepatite. O pessoal lá do Casa Nova também, viu, dona Luzia? Está com hepatite, não só pela água que a Copasa distribuiu lá para eles, mas também um poeirão que sai lá da rua, que vai da COBEB, que liga, faz a ligação lá no bairro Casa Nova. O prefeito, em suas visitas ao bairro, quando da campanha, prometeu eles lá da pavimentação asfáltica lá da entrada do bairro deles lá. Então eles estão aguardando lá, seu prefeito. Ajude eles lá e também os vereadores que estão cobrando aí o posicionamento do senhor. Ajude a gente lá. Precisamos, gente. Falando novamente para o nosso querido prefeito, coitado, eu fico até com dó tem hora, mas nós precisamos falar. Precisamos urgentemente contratar mais fiscais para nos ajudar a fiscalizar nossa cidade, seu prefeito. Ó, a trincheira lá do bairro Tietê está assim, ó, está assim de propagandas ilegais, lambe-lambe esparramado na cidade inteira. E nem multa que é obrigado a fazer, o pessoal não está fazendo porque está faltando gente. Nós temos problema de lotes vagos, sujos, animais sendo criados na cidade, gente. Animais de grande porte, médio porte, pequeno porte, silvestres, soltos aí na cidade, alguns até na rua. Os toureiros aqui nas ruas, 1º de junho, estão voltando devagarzinho. Seu prefeito, tome essa urgência para nós aí, contrate mais fiscais para nos ajudar a aumentar a arrecadação do município e também controlar esse problema crônico que está instalando em Divinópolis. Eu fico com pena dos fiscais de postura da nossa cidade. É muito serviço e poucas pessoas. Muita gente infringindo a lei em Divinópolis. Portanto, minha gente, eu sou pela legalidade, eu sou um defensor da lei. Nós devemos estar trabalhando legais. Quem está trabalhando dentro da lei não merece castigo. Então, que nós possamos ter pessoas nos ajudar, né, a correr atrás das pessoas que estão ilegais em Divinópolis e fazer com que as pessoas que pagam os impostos, as pessoas que estão em dia com o nosso município, possam ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável. É só isso que eu tinha nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente. Na pessoa dos alunos do Colégio Roberto Carneiro, né, cumprimento a todos aqui presentes, a quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Parabenizar a tribuna, Luzia, já conheço também já há alguns anos, também conheço um pouco, né, ou bastante, do bairro Jardinópolis, boa parte da população de lá, né, já falamos no meu, né, no meu ambiente de trabalho, sabemos das dificuldades que lá estão, já estivemos lá várias vezes, já fizemos várias reivindicações, não só de calçamento, mas como também do esgoto a céu aberto e outras necessidades, prioridades que aquele bairro que há tantos anos vem a população de lá sofrendo. Então, também quero dizer a você, dentro da pequenez que sou, quero compartilhar com você, conte comigo no que tiver no meu alcance. Fazendo uma pequena reflexão do grande mestre Francisco de Assis. Apenas algumas frases de Francisco de Assis em uma das suas preces fantásticas, onde ele diz que é a oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É o que parece que não está acontecendo, principalmente aqui nessa casa, né? As pessoas não estão tendo assim uma união direitinho, é um espaço de disputa, há momentos que parece até um ringue, abuso de poder, prepotência, arrogância e mais outros fatores. Também Francisco de Assis sugere que onde houver erro, que eu leve a verdade. Eu não sei se a verdade verdadeira realmente está acontecendo aqui, né? Talvez jogo de interesse. Acredito eu que eu sou o único vereador nessa casa que não tem um cargo sequer. Não tenho nenhuma indicação por ninguém. O Cleitinho também está dizendo ali que não. E agradeço por isso, porque eu não tenho responsabilidade como uma pessoa. Tenho responsabilidade, compromisso com a população de Divinópolis. Foi por isso que eu coloquei o meu nome no início do ano, no meio do ano passado, para ser apreciado. Não foi por interesse financeiro, não foi por status, não foi por vaidade. Já disse antes e vou repetir, simplesmente por um ideal comunitário. É a atitude que eu trago desde a minha infância, que aprendi com meu pai. E não quero deixar que ela caia. Quero que a minha consciência, a minha moral e a minha ética permaneça. Quero, quando deixar esse adjetivo temporário que não me envaidece. Eu tenho orgulho, né, da comunidade ter acreditado em mim para esses 4 anos como representante, né, de vocês, de Brunopolitanos. Então, não tenho nenhuma pretensão de cargos especiais nesta casa, apenas estar defendendo a população, faço parte da Comissão de Finanças, já fui criticado às vezes por buscar melhores esclarecimentos, que acredito eu que outras gestões, situações que vinham aqui, alguns projetos eram assinados sem nenhuma interesse de ser esclarecido para onde iam esses valores. Por isso nós estamos pagando juros caros, quase 1 milhão de juros que a prefeitura paga, por talvez negociações feitas inescrupulosas, sem saber realmente a razão, talvez por algum interesse ou por medo. Eu não tenho medo de nenhum gestor, de nenhum presidente, eu não tenho débito nenhum com eles. Eu tenho um compromisso com a comunidade e para comigo também, com a minha ética, com a minha consciência, que é o meu maior adversário. E ainda, Francisco de Assis está dizendo, né, que eu compreender, né, mestre, fazei que eu procure mais, compreender que é ser compreendido, amar que é ser amado. Em uma outra situação, Francisco de Assis está dizendo, Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Mas muito mais do que isso, eu quero sabedoria para distinguir o que eu devo levar e o que deve ficar. Também parabenizar a Comissão de Saúde, né, pela caminhada, pela semana que aconteceu, de pessoas com deficiências diversas, como já foi falado, né, por vereadores antecedentes. Uma semana bastante objetiva, onde tiveram palestras, ensinamentos, a caminhada que hoje aconteceu. Esperamos que realmente, como o Renato disse aí, que as pessoas possam ser mais respeitadas com as suas dificuldades, com as suas, que até então era deficiência, mas na minha pequena forma de perceber, são pessoas muito mais eficientes, que elas conseguem viver e conviver nesse mundo tão turbulado. Também dizer que está, através do SOS do Câncer, em parceria pela Vida, lança a campanha de ações práticas no mês de setembro dourado, com exames disponibilizados gratuitamente e eventos para toda a população. Vamos observar essa toda a população. Exames de ressonância magnéticas e tomografias computadorizadas sem nenhum custo. As crianças e adolescentes que convivem com o câncer para acompanhamento das situações fisiológicas dos pacientes. Para serem beneficiados com os exames, é necessário o comparecimento entre os dias 4 a 8 de setembro, no horário de 12 a 16 horas, munidos de documentos para agendamento. Outras informações através do telefone 3512-4600. Também estou indignado, meu ato de repúdio, quanto à Secretaria do Meio Ambiente, que permitiu, liberou, lamentavelmente, né, o bota fora na nascente do Catalão. Lamentável noticiário na imprensa, vinculado no dia de ontem, onde destaca em manchete que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Planejamento do Meio Ambiente, autoriza o bota fora de materiais de construção próximo à nascente do Catalão. No local, está sendo descartado mais de 1.200 toneladas de lixo por dia, sendo entulhos de materiais de construção, pneus, lixos domésticos e muito mais. Além dos prejuízos ambientais causados pelo Botafora, outro fator que nos preocupa é a presença de pessoas entre o lixo em busca de recicláveis para comercialização. A autorização da Prefeitura foi autorizada em junho agora de 2017 para o período de aproximadamente um ano. Foi necessário a presença da Polícia do Meio Ambiente no local, que lavrou um boletim de ocorrência. Esperamos que a Prefeitura de Divinópolis revogue essa autorização, impeça que outros entulhos sejam depositados no local e contribua para a preservação da mina. Também quero dizer um pouco de repúdio quanto à escolha da formação da Comissão de Segurança Pública e Turismo e Defesa Social, na qual quem é que vem desde o início falando em segurança pública? Qual o nosso representante, vereador, que tem bagagem? Todos têm bagagem. Mas quem tem o conhecimento técnico?
Concedo mais 2 minutos.
2 minutos, por gentileza. Lamentavelmente, nobre Sargento Elton, uma decepção que sinto por você não estar nem como primeiro suplente. Então fica a minha indignação por você. Não sei como está sendo essa escolha, com respeito a todos os colegas vereadores que aqui compõem essa chapa, que têm a capacitação, são capacitados, mas você, para mim, seria o presidente dessa comissão. Peço perdão aos colegas que estão formando a chapa por dizer isso, mas pelo meu reconhecimento também como ex-militar, que você é o meu indicado. São as minhas palavras para a tarde de hoje. Boa tarde a todos, tenham um bom final de semana.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buriti.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TVNet, funcionários dessa casa, imprensas, profissionais da imprensa e todas as pessoas que presentes, boa tarde. Volto a falar, senhor presidente, é sobre aquela manifestação que nós fizemos ontem na porta lá da Copasa, ali na Rio Grande do Sul, porque essa Copasa está um caos para a nossa cidade sobre esse negócio dessas águas sujas, e inclusive até o Renato aí está com essa visita amanhã lá na Copasa, desses redes de esgoto que está caindo para cima da Copasa, e esse tratamento, está vindo esse tratamento que hoje o povo está bebendo essa água. Então, gente, nós precisamos correr atrás, olhar esse problema do nosso povo da Copasa, porque essa rede de esgoto até hoje não foi concluída, está só levando o dinheiro do nosso povo, da população, pessoas que hoje ganham pouco mais de salário mínimo, a água dele está vindo em torno mais ou menos de quase R$300, um absurdo. Então, gente, vamos olhar direitinho, porque a nossa população divinopolitana não aguenta pagar esse absurdo que essa Copasa está cobrando do nosso povo sem tratamento algum. E gostaria também de parabenizar ontem também pela reunião lá no Candelária com a Luciana e Ana Paula, que nós estávamos presentes lá, Sargento Elton, o Creitinho e a Janete e eu, o Nego do Buritis. Foi uma reunião que para nós resolver esse problema deles lá, fica meio difícil, porque esse problema é do governo estadual. Mas com certeza nós estaremos junto com eles, tudo que for preciso de nós, com certeza nós vamos batalhar para nos estar ajudando esse pessoal lá, naquela trincheira lá, se Deus quiser. E gostaria também de agradecer a Cláudia pelo tapa-buraco lá na rua Barcelona, que a gente pediu, foi concluído, e a gente fica satisfeito, porque lá estava muito ruim o asfalto lá, e ficou muito bom. E por hoje, senhor presidente, é só, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos os presentes, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo, aos alunos do Colégio Roberto Carneiro, aos nossos amigos aqui presentes, cujo cumprimento em nome de todos, meu amigo Carlos Fátima, esse grande homem que faz tanto bem para a nossa cidade de Divinópolis. Gostaria aqui de cumprimentar o senhor vice-presidente desta casa, vereador Josafá, estendendo o cumprimento a todos os nobres pares desta casa. Também cumprimento a você que está em casa, que nos assistem através da TV Câmara, telespectadores, e a quem nos assiste através também do Facebook, rede social, pelo site, a todos vocês o nosso boa tarde. A senhora Luzia Aparecida Lopes, quando a senhora falou aqui da questão do mais pobre, infelizmente, nós não podemos dizer nada, a senhora tem toda a razão. Durante muitos anos, os nossos bairros estão abandonados. É cada dia mais alta poeira e muitos estão comendo arroz, feijão e poeira, principalmente nesses dias de vento tão forte. Estive andando em alguns desses bairros e posso dizer que o sapato da gente chega a afundar de 8 a 15 centímetros em pura poeira, infelizmente. Nós temos a consciência, o prefeito Galileu também tem, da necessidade de priorizar esses bairros. Eu pedi para a minha assessoria entrar em contato na usina de projeto para ver se a rua da senhora já está inscrita nesse projeto do Protransporte. Nós teremos essa resposta e enviaremos para a senhora, ela está aí na sua frente, vai pegar seu endereço, porque é o que eu posso fazer enquanto legislador e se não estiver, e até o prefeito pedindo para que seja colocado o bairro Jardinópolis, juntamente com todos os outros vereadores, pois sabemos que os bairros mais pobres merecem nossa atenção e devemos estar atentos para conseguir esse saneamento para o povo de Divinópolis que já sofre tanto. Enquanto vereadora, nós não podemos fazer obra, nós só podemos fiscalizar, legislar e fazer os pedidos, e é isso que a gente foi feito. Seguindo o rastro do meu amigo vereador Sargento Elton, também estive ontem em reunião com o Júlio Campolina, com a Patrícia Coelho e demais secretários lá no bairro Jardim das Oliveiras, onde foi apresentado, saindo do papel, um projeto que há 10 anos, não é isso, Sargento Elton? Há 10 anos o povo daquela região está esperando e que, se Deus quiser, deverá sair agora. Não podemos deixar de agradecer ao prefeito Galileu por seu empenho em estar realmente retomando e fazendo as obras que estão paradas. Todo mundo sabe que o prefeito Galileu é um prefeito que faz obras, e é essa a garantia de que nós temos que muito será feito por Divinópolis nesses 4 anos. Também gostaríamos de falar que estivemos no bairro Candelária. O que houve ali no bairro Candelária ontem é uma demonstração de união e de força dos presidentes de bairro ali do bairro Candelária, do bairro das Oliveiras, junto com as líderes comunitárias, tanto a Luciana quanto a Ana Paula do Quintino. Nós podemos dizer que também esteve lá o Hernani, lá do Vila Romana, e outros presidentes de bairro. Também tivemos representantes ali da região nossa, do bairro Alvorada. Todas as conversas em torno da trincheira. Quem decide se o projeto está ou não bom não é a Nascente das Gerais. Quem decide se o projeto do anel rodoviário serve para o povo é o povo. E se o povo daquela região deu o aval àquilo que foi apresentado, é ele que será cumprido. Não sou eu, vereador. Como diz o Cleitinho, nossa amiga aqui, nós vereadores não podemos resolver esse problema da Nascente, não. Quem pode resolver é o povo. O povo que é a palavra final. Nós precisamos sim da ajuda do município. O senhor Ricardo Moreira esteve lá E sabemos que em força conjunta nós faremos o que é melhor para a população de Divinópolis. Porque o anel rodoviário não é somente para os moradores que moram nos bairros em volta. Mas isso faz a diferença para todo o crescimento da cidade de Divinópolis. Afinal de contas, é por lá que passa todo o desenvolvimento. Não podemos esquecer, eu que enquanto uma batalhadora pelo nosso turismo, que é no anel rodoviário que nós devemos colocar a placa, falando que Divinópolis é uma cidade da confecção, falando que nós somos polo da moda, falando aquilo que nós temos de bom para fazer com que as pessoas tenham curiosidade de entrar aqui e comprar em nossos shoppings, em nossas lojas e fomentar a economia. Temos que estar atento. Nós não temos nada na entrada da cidade que fala disso, que fala bem de Divinópolis, fala daquilo que o nosso povo é capaz de produzir. Então nós precisamos disso o mais rápido possível. Também temos que dizer a vocês que ontem teve uma reunião muito importante aqui na Câmara, realizada pelo Conselho de Esporte, já no rastro daquelas reuniões que a Comissão de Esporte fez no mês de julho. O Conselho do Esporte está preparando o plano decenal do esporte. Esse plano é extremamente importante, que são 10 anos do futuro esportivo em Divinópolis. Até cobrei do presidente que na próxima reunião tenha uma maior divulgação para essa casa estar cheia, pois o assunto é extremamente importante. Dou aqui os parabéns aos conselheiros do esporte, principalmente a você, Xisto, que é, tanto faz aí, Rodrigo, pelo nosso esporte. Agradeço aqui a todos da secretaria que aqui estiveram, Everton Dutra, por ter esclarecido diversos fatores, principalmente sobre o ICMS esportivo, mas não posso deixar aqui de dizer que fazemos muito pouco ainda por nosso esporte. Nós não podemos ter simplesmente um dinheiro gasto quase que na totalidade com folha de pagamento, onde não sobra nem sequer para o reparo de nossos campos, para ajudar os nossos esportes de quadra. Não existe incentivo para que os nossos atletas façam competições nem dentro nem fora da cidade. Nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos colocar placas no lugar certo. Eu já cobrei aqui que se coloque uma placa ali no final do Candelária, onde é a área do ciclismo e da corrida, mostrando que existe área reservada para esses atletas. Quem vai nas tardes ou quem vai no domingo vê milhares ali de atletas, centenas de pessoas correndo, andando de bicicleta. Já tivemos um ganho na Rua Pitangui, com um abraço forte de nobres vereadores aqui que estão fazendo domingo esportivo. Mas nós precisamos de mais. E só a união de vocês, esportistas de Divinópolis, é capaz de mudar essa realidade. Então é o que nós estamos esperando para que isso aconteça com todos vocês. Também gostaria de falar para vocês que nesse final de semana, no Vila Romana, acontecerá o reinado. Dia 31, hoje, inicia a festa, que termina domingo, com a procissão às 17 horas, em seguida à missa. Desde já eu quero agradecer o senhor Vicente, agradecer a Rosimeire pelo convite para que eu seja rainha aí da festa do Vila Romana. Pode ter certeza que é com muito prazer, pois o reinado está no meu sangue. Danço reinado desde os 7 anos. Sou rainha lá do Alto São Vicente há mais de 15, cuja também já fui presidente da Irmandade de lá. Então não estou falando somente de cumprir tabela ou de ir na procissão ou simplesmente por ser vereadora. Eu estou falando de algo que eu vivo, estou falando de cultura, de amor, e é isso que eu sinto pelo reinado de nossa cidade. Também gostaria de aqui falar em nome do Conselho da Mulher. Esteve agora no meu gabinete a vice-presidente e pediu para que fizesse um convite a toda a população de Divinópolis. O Conselho da Mulher tem trabalhado muito e através da sua presidente, Sandra Amaral, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, convida a todos para a construção de políticas públicas para participarem da inauguração da sala do Conselho da Mulher. Essa inauguração será no dia 5 de setembro, terça-feira, às 19 horas. O local é ali na Avenida Getúlio Vargas, número 268, Centro de Divinópolis. Desde já parabenizo todas as 32 conselheiras do Conselho da Mulher pelo excelente trabalho que tem iniciado aqui em nossa cidade. E gostaria de terminar minha fala nesta tarde de hoje, que fiquei mais uma vez encantada com a escola Elídio da Costa Pereira. Estivemos nessa escola na parte da manhã e como é bonito ver a capacidade dos nossos jovens. Zé Luiz, você que é tão interessado, você acredita que em um dos projetos de ciências teve um grupo de meninas e um menino nesse grupo que desenvolveu um sistema onde, de um lado, o computador é para aquela pessoa que não consegue falar tudo em braille. Ela digita, por exemplo, quando ela chega no serviço público para fazer um protocolo que ela precisa, por exemplo, da poda de uma árvore. Na hora que ela digita, do outro lado do sistema sai para o atendente o que ela está tentando se comunicar. Esse sistema, que seria brilhante ter no nosso serviço público, feito por alunos de 9º ano, gente. Alunos de 14 anos, de uma escola estadual. Isso é motivo de muito orgulho. Nós tivemos alunas lá, que sabe o que desenvolveram? Uma máquina de lavar roupa que não gasta eletricidade. O mais engraçado é que eu disse o seguinte: vai acabar a nossa desculpa para não fazer exercício se essa moda pega. Pois é, através de uma bicicleta a gente pedala e lava roupa. Aí não vai acabar a desculpa, eu não tenho tempo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Aí acaba a desculpa, porque enquanto eu estou pedalando, fazendo exercício, a roupa está ficando limpa. E mais, vocês acreditam que a brilhante ideia desses meninos colocaram a água sendo filtrada e o reaproveitamento da água limpa, onde você possa lavar novamente a roupa ou lavar alguma outra peça. Então, essas brilhantes ideias, é isso que nós temos que ter nas escolas públicas. Nós temos que incentivar os nossos estudantes. Esses meninos do Roberto Carneiro que estão aqui há semanas estudando o poder legislativo, é isso que o jovem tem que fazer. E é essa oportunidade que nós temos que dar para os nossos jovens. Vamos fazer dessa cidade melhor o dia que reconhecemos que é no jovem, que é na criança que nós temos que investir. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento o pronunciamento da nobre Edil, Janete. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente Josafá, senhora vereadora Janete, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pela NET Câmara, imprensa, meus conterrâneos, na pessoa do nosso líder espiritual, nosso reverendo, a obra não pode parar. Peço, na mesma linha do vereador Marcos Vinícius, permissão para entrar em sua casa e levar a nossa mensagem do bom combate, do sonho, da esperança e da utopia. Senhor presidente, eu queria aqui, numa forma aqui, narrar um acontecimento que aconteceu ontem. Político e pó da estrada está a mesma coisa no Brasil. Político, cretinho, e poeira da estrada, no Brasil está a mesma coisa. Mas ontem, vereador Cretinho, eu confesso que eu vi um fato que eu tenho que narrar nessa casa. Uma senhora chorou quando conheceu o Cretinho e viu o Cretinho. Eu sou testemunho ocular disso. Eu achei aquilo de uma esperança. Eu estou parecendo aquele símbolo, pastor, do Atlas, aquele personagem grego, que carrega o mundo. Eu estou cansado, fiquei velho. Uma mesmice essa política, não resolve nada. É uma sanfona velha, é um nheco que não resolve. Mas esse gesto do Cleitinho ontem, e ele voltou, me fez refletir. Como é que o Cleitinho está sendo um símbolo de esperança, de ternura e de sonho para as pessoas? Eu não tenho nem ciúme daquela linda mulher, que é a Jacira. Eu não tenho ciúme de político. Mas isso aqui é uma casa vaidosa. Parece que o livro de Eclesiástico foi escrito baseado nessa casa. A vaidade é das vaidades. Mas aquilo da mulher chorar, vereador Zé Luiz, e de conhecer um menino líder, menino que eu falo de uma forma carinhosa, Cretinho, e a mulher chorar. O que você está querendo dizer? E quando ele volta para cumprimentar essa mulher, como é que a expressão facial daquela senhora fica? Isso é esperança no homem público. É isso que nós devemos ser. E eu senti feliz de ver que alguém chorou por estar de frente um político, uma autoridade pública. Isso é bonito! Isso é exemplo! Isso não tem que ser ciúme não, gente. Por que que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque essa casa, ela tem que nascer todo dia. Essa casa tem que seguir a orientação de Nicodemos. Essa casa tem que morrer e nascer nesse constante processo. Nascer para a vida, para o sonho, para a utopia, para a transparência, para a justiça. E matar a corrupção, a indiferença, a prepotência. A prepotência, o atrevimento, a irresponsabilidade verbal. Então eu tinha que registrar isso, Cleitinho. Achei bonito que o Deus da vida te abençoe em sua vida pública. E eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi lá ontem, como colega seu de parlamento e como cidadão. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Santa Teresinha estava certa quando, no leito da morte, tão jovem, ela vê sua mensagem: mentire tudo na vida, mas nunca mentire esperança. Ontem, para mim, Cretinho, foi uma tarde de esperança. Parabéns e continua sendo esse vereador puro e esse homem público honrado. Senhor Presidente, eu quero aqui encaminhar a Vossa Excelência. Eu quero encaminhar aqui a Vossa Excelência o ofício 349 da retirada de um projeto. E o ofício 349 da retirada de um projeto de minha autoria. E quero aqui comunicar a esse plenário que, atendendo, se entende, nós teremos audiência pública de 12/9/2017 para tratar e deliberar da gestão da dívida prévia à atual administração municipal. Pediram o vereador Marcos Vinícius, que é um democrata nato e convicto, o Ademir, que é um sacerdote da liberdade, e nós deferimos. Tudo que chegar nessa casa, nós vamos deferir. Por quê? Isso aqui não é mosteiro. Hoje está falando aqui que parece estar numa paz aqui. Se isso que tiver muita paz, é que está errado. Paz nós temos que ter na nossa consciência. Paz nós temos que ter é olhar o nosso caráter de frente ao espelho. Mas isso aqui não. Isso aqui é a casa do debate. Isso aqui o pau tem que cobrar. Isso aqui tem que transformar a garapa. Paz. Tem que ter paz, não? O parlamento calado? Que paz o quê? Paz nós temos que ter na nossa alma, na nossa consciência. Então, dia 12, audiência pública. E aqui vai um alerta. Isso aqui vai dar pó pra manga. Porque o dinheiro é um só. O poder legislativo não tem dinheiro. Tem um executivo. Nós temos uma lei 083 que fala num aumento automático. O executivo não paga. Paga duas de dois. Arrumaram um decreto lá. Eu alertei quando era ali que não podia. Eu alertei que não podia. Mas fizeram. Aí vem o Poder Legislativo, a mesa diretora, e paga. Qual que é o impacto disso nos aposentados e nessa casa? Então, essa economia que o governo tentou fazer, ela foi por lá abaixo. Então, essa audiência, presidente Josafá, é importante as pessoas participarem para ver a realidade do município. Através dessa audiência, eterno presidente Cavoja, tenho certeza que muitos vereadores aqui vão mudar o olhar. Sobre as atitudes que as pessoas estão fazendo. Essa casa está muito emocional, está com ID acima da média, estão fazendo muita coisa sem pensar. Quem faz na vida pública algo que não está no curral do artigo 37 da Constituição Federal, que responde para os seus atos. Publicidade, impessoalidade, legalidade, moralidade, que pague, que responde. O que você faz? Com certeza. Leva uma rosa na mão e um porrete na outra. Senhor presidente, eu quero aqui registrar que eu fiz um requerimento 183. Eu fiz o vereador Caboz um requerimento 183 convocando o dono da empresa que ganhou a licitação aqui na Câmara. Nós, da Comissão de Administração, eu, o vereador Martinício Ademir, nós queremos ouvir o senhor dia 20 de setembro aqui na Câmara. Nós queremos saber qual o critério que as pessoas vieram para essa casa. Nós queremos saber o critério. E eu vou no critério do honrado vereador Sargento Geraldo, do Sargento Elton. Por quê? Nós vamos chamar esse presidente para conversar um bom papo civilizado, saber qual foi o pré-requisito, qual foi o critério. O senhor está falando que é um critério político, eu não sei. Eu vou esperar para ver o dono da empresa. Como é que foi? Porque aqui está numa competência tão grande que depois dessa, nós vamos à comissão de administração fazer um questionário interno de recrutamento amplo. Porque talvez um bom mecânico não seja... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Talvez um bom mecânico não seja uma boa pessoa para trabalhar na comunicação social. Talvez um bom cabeleireiro não pode falar pelo cadastro. Nós vamos a fundo. Então, primeiro nós vamos olhar qual foi o critério. Nós vamos fazer três. Uma lá na UPA, que nós queremos saber como é que foi esse concurso, dinheiro público, quem passou, aqueles que não passaram, que eu tenho recebido muita cobrança. Nós queremos a verdade. Nós queremos a verdade, senhor presidente. Nós queremos a verdade. Nós não queremos que as pessoas sejam tratadas com privilégio. Então, dia 20, nós estamos convocando o presidente. E eu queria te convidar, Caboz, você participar, o Sargento El, todos os vereadores, que nós vamos chegar e querer saber qual é o critério, porque é uma empresa de longe. Então, para a gente saber, e não tem nada melhor do que o tempero da verdade sob o sol do meio-dia. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu fui citado, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Posso?
Permito.
Eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu fui presidente por 3 anos consecutivos e eu que regularizei toda essa Câmara Municipal. Eu também queria dizer que não há nada de ilegal no 059, votado aqui por esta casa. Vocês podem ficar tranquilos, seus 8 vereadores, que eu estou abonando. E outra coisa, eu também gostaria de ser convocado por Dr. Gilberto Osório no que se diz respeito aos meus 3 anos quando eu estive à frente desta casa, com muita tranquilidade. Porque eu é que regularizei tudo dessa casa, como eu sempre fiz, com transparência, um vereador que nunca sequer pisou numa sala de licitação. Um vereador que nunca sequer conversou com dono de empresa terceirizada. Nunca. Então, eu estou tranquilo, eu também faço questão, porque parece que são 9 anos, de estar aí, doutor Gilberto Osório. Apesar de eu gostar muito do senhor, eu estarei presente para todos os esclarecimentos. E vocês, 8 vereadores, principalmente os novatos, não precisam perder a cabeça, não tem nada de ilegal. Viu? Eu trabalhei muito no sentido da aprovação desse projeto. Então, isso aqui eu estou sentindo que está virando uma guerra. Então, vamos pôr fogo todo mundo? Vamos todo mundo pôr fogo. Porque é isso que eu vou fazer de terça-feira em diante. Muito obrigado, senhor presidente.
Fica registrado, Nobre Gil. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa. A primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento para o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidense. Quero aqui em especial mandar um abraço para a Luzia. Pode ter certeza que nesses 4 anos de mandato meu aqui, até onde eu estiver na vida pública, o que eu puder fazer para os bairros mais carentes, como Jardinópolis, estarei sempre aqui lutando. Pode ter certeza disso. Mandar um abraço para os alunos do Roberto Carneiro, estamos juntos. Tá, terça e quinta está sempre aqui fiscalizando. O Carlos Sato que está aqui. E o Edson, eu nem ia falar, viu, Edson, disso, não, porque senão eles poderiam achar que eu estava querendo aparecer. Falar que, mas depois, até o Elton estava lá, e depois eu fiquei emocionado também, porque eu queria até mandar um abraço para ela, pro Joaquim lá do bairro de Serra Verde, porque depois de ver meus filhos nascer, foi a maior emoção que eu tive ontem, porque eu vim virar vereador da política, e eu estar na manifestação na Copasa, e vem dois senhores, que são a senhora e o senhor, de mais de 70 anos de idade, parar na minha frente e começar a chorar, bem principal então, que eu tenho para falar para a população de Vinópolis, que eu estou passando um bom momento da minha vida e eu nunca vou decepcionar o senhor. E eu entrei em política porque Deus pediu, porque eu nunca quis ser político. Então eu acho que é por isso que Deus me abençoa. Então manda um grande abraço para a Hilda e para o Joaquim, de coração mesmo. Ontem, sabe, se eu morresse ontem, eu morri o homem mais feliz do mundo, porque não tem preço que paga a honra da gente. E ontem eu me tornei uma das pessoas mais felizes do mundo. E ontem, Joaquim, ontem vocês fizeram me tornar um grande homem. Pode ter certeza disso. E eu vou representar meu Brasil, minha Divinópolis, da altura que cada população merece. Pode ter certeza que eu nunca vou decepcionar vocês, que não tem preço que paga a credibilidade e a honra que a gente tem, não. Muito obrigado mesmo. Eu não ia tocar nesse assunto, Elton, mas o Ed tocou nesse assunto e mexeu comigo. Eu nunca que eu ia falar isso, não. Mas como ele falou, né? Obrigado, pode ter certeza, muito obrigado mesmo. Sabe, só me fortalece e mostra que eu estou no caminho certo, que eu vou derrubar o sistema. Que é pessoas como eu, com tantos vereadores que tem aqui, que quer entrar para fazer a diferença, a gente vai fazer. A gente não vai deixar mais ninguém fazer hora com o povo de Vinópolis, não. Ninguém mais vai fazer hora com o povo de Vinópolis. Falando em fazer hora com o povo de Vinópolis, aqui ó, se o Cano puder filmar isso aqui, a água desse final de semana, tá aqui ó. O Elson do Sistema mandou para mim. Eu já tive marcado no Facebook no final de semana. Eu peguei e pedi para trazer a água. Na terça-feira não teve jeito de trazer. Ele pegou e trouxe a água aqui, ó. Tá aqui, ó. A água da torneira. A água que a Copasa trouxe. Não só pro Elson, né, Elson? Para vários bairros da cidade a água tava dessa maneira aqui, ó. Essa porcaria aqui, ó. Isso aqui também, aqui, ó. Essa água aqui que eu trouxe, que é a água do filtro, ó. Sabe, aí, essa semana que deu essa polêmica danada, tinha gente falando que fiscalizou a água, que a água está normal. Isso aqui para mim não é água normal não, Elton. Isso aqui não é água normal não. Então eu queria que essas pessoas que analisaram, pegassem essa água aqui e analisassem ela. Faz esse favor para mim. Sabe, outra coisa. Terça-feira que vem, eu já provoquei o Ministério Público, que o Ministério Público tem que agir. Porque eu tenho certeza que o Ministério Público é competente, ama essa cidade aqui, e não vai deixar a Copasa fazer o que ela está fazendo com a gente aqui não. Porque nós vereadores, que o nosso poder aqui é fiscalizar. E eu estou fazendo isso. Então acionou o Ministério Público, né? Ministério Público, acionar a Copasa para multar a Copasa fazer alguma coisa. Sabe aqui, ó. Eu fui conversar com um técnico. A água hoje, a água boa para você
você tomar, que a água hoje é um alimento maior que o que o ser humano tem. Seria de o pH dela de 7.4. A água boa para você tomar, um pH dela de 7.4. Hoje essas águas minerais que tem aqui na cidade que a gente toma, o pH dela aqui, ó, é para baixo de 5.1. Isso é horrível. A maioria dos cânceres que às vezes muita gente tem câncer é através da água, do pH da água. Então eu queria saber qual que é o pH da água da Copasa. Qual que é o pH dela? Será que ela está quanto? 3.1, 2.1, 0 negativo? Porque isso aqui para mim deve ser 0 negativo. Ó. Então acabou. Acabou. Se teve gente omissa aqui nessa Câmara, gestão passada, acabou. Aqui não tem não. Vocês não vão fazer olhar com a cara do povo aqui mais não. Eu entrei só para fazer isso mesmo. Chega, Copasa. Toma vergonha na sua cara. E você que está analisando a água e está falando que ela está boa, você vai analisar a água dela. Mandei um ofício. Sabe? Mandei um ofício agora. E vai ter que me falar qual que é o pH da água da Copasa. Sabe? Vai ter que fazer o pH da água da Copasa. Qual que é o pH dela? Só a gente ver que água que a gente está tomando, El. A gente tem que saber que água é essa que a gente está tomando, que a população está tomando. Acabou o processo, Copasa. Aqui, ó. Mas o que eu faço com vocês aqui, ó? Aqui, ó. Vocês para mim não valem nada. Entendeu? Eu não estou aqui para puxar saco de empresa, não. Eu estou aqui para fazer o que é certo para a cidade aqui e representar o povo. Sabe? Chega, acabou. Terça-feira no Ministério Público, eu espero que o Ministério Público, sabe, venha com a solução de pelo menos multar a Copasa. Que o prefeito também entre nessa causa também. Porque os vereadores aqui já entrou. Agora preciso que o Ministério Público entre e também o prefeito. Chega, Copasa, já deu o processo. Acabou. Eu quero o pH dessa água da Copasa aqui, ó. Quero saber que pH que é essa que ela traz para a população. E falando sobre isso, queria até chamar a atenção também, ó, dos deputados. Pra gente tentar, porque eu fui analisar, pensa pra você ver esses contratos que tem na prefeitura, da gestão passada. Tanto como empresa terceirizada e como a Copasa. Contrato de 10, 15 anos, tem que acabar com isso. Contrato para empresa terceirizada, contrato com a Copasa, tem que ser de gestão para gestão. Que aí o gestor que entra, analisa a realidade da cidade. Que você faz um contrato de 30 anos com a porcaria dessa aqui, e o que é que vira depois? Eu queria saber, 30 anos, a cidade mudou.
Uma palavra, Eduardo.
Fica à vontade, Eduardo.
Cleitinho, você está coberto de razão. Eu também concordo com você. Nós, da assessoria jurídica, do gabinete, tanto da Câmara, debruçamos esse famigerado contrato com a Copasa e outros contratos que foram feitos nas administrações anteriores. Foi por isso, gente, foi por isso que eu pedi auditoria aqui desde o dia 1º de janeiro. É para esclarecer, colocar o pingo nos i. Chega de enganação, é verdade, tem que ser dita. Quem tem medo é porque está devendo alguma coisa. Não é isso, Cleitinho?
Com certeza.
Então está coberto de razão, eu também acho que esses contratos aí longos tem alguma coisa por trás. Tem que ser no mínimo, de gestão para gestão, né, vereador Zé Luiz? No mínimo de gestão para gestão, para ter pelo menos o direito do próximo gestor, do próximo prefeito, executivo, poder mudar as causas contrárias e não prejudicar a população, igual essa está sendo prejudicada há muitos e muitos anos. Então chega de enganação. Muito obrigado, viu, Cleitinho?
Parte.
Claro.
Pegando uma carona também, dentro do Cleitinho, do Sargento Elton, parabenizar também ao Silvio França, que fez um confronto, né, ao vivo e a cores, convidando aos técnicos, a Semusa, também da Copasa, para ir lá tomar um copo dessa água. Será que eles vão tomar? Que classificação foi essa? Qual é essa atitude? Como encontraram nessa água potável condições de ser tomada? Realmente é um descaso, é uma negação, o meu repúdio também a esses fiscais que analisaram essa água. Então, que façam. Também vem aqui na Câmara, vamos convidar a população não, os técnicos da Copasa e da própria Semusa, que venham aqui tomar dessa água.
Deixa a água aqui,
Se eles tomarem dessa água, eu também vou tomar, e como o Silvio França disse, não vamos falar mais de Copasa?
Isso.
Muito obrigado.
De nada. Então é importante também, porque o que acontece? Até contrato de aluguel aí, de imóvel que não é da prefeitura, faz contrato de 15, 20 anos, entra um gestor aí, a realidade da prefeitura é outra, e eu tenho que ficar pagando esses aluguéis caros. Pena que não pode sair esse projeto de lei daqui, que é inconstitucional, tem que ser federal. Então que os deputados olhem isso com carinho, faz contrato de aluguel, contrato com empresa terceirizada, igual a que a Cetar que estava aqui, deixou a bomba para o Galileu, porque se o contrato fosse só com o Vladimir, o Galileu poderia ter contratado outra empresa melhor, aí deixa a bomba para o gestor que vem. Então não pode. Esse contrato tem que ser de gestão para gestão. Porque o gestor que entra, ele tem outra visão. Outra visão que ele pode fazer. Tem que acabar com esse contrato longo. Isso aí é rolo. Isso aí é para roubar do povo. Sabe? Então que os deputados federais façam uns projetos desse melhor. Sabe? Chega. Cansou. Tá bom demais. Outra coisa importante também. Fiz um anteprojeto aqui, ó. Para isentar os moradores de baixa renda com iluminação pública. Sabe por quê? Porque aonde que tem iluminação? Os moradores de baixa renda, é os bairros onde que é carente, que você pode olhar que tem um poste, mas não tem iluminação. Então, prefeito, aceita esse projeto. Isenta os moradores de baixa renda para não pagar essa taxa de iluminação pública, porque eles não têm iluminação, ué. Agora, se você vir para mim falar que Deus, quando eu entrei em janeiro aqui, que tem uma tal de licitação para sair, para iluminar onde precisa. E essa tal de licitação não sai. Tem 6, 7 milhões parados aí na caixa preta, ué, que não sai de forma alguma esse dinheiro. Então fiz esse anteprojeto, aceita esse projeto, prefeito. Vamos isentar algumas pessoas. Cleitinho, você está doido demais, você vai tirar a receita do município. Não, hein? É pessoas de baixa renda. As pessoas de baixa renda é onde que está lá que é poste, que não tem a luminária, é onde que não tem luz de forma alguma. E eles têm que pagar ainda taxa de iluminação, que eles não usam iluminação. Então vamos isentar eles. Ou senão você faz o seguinte: pega uma pessoa competente dentro da prefeitura, que deve ter muita gente competente aí, e resolve esse problema rápido da licitação, para que logo, mais rápido possível, começar a iluminar onde precisa. Tem tantos lugares dessa cidade que precisa ser iluminada, e eles têm que pagar a taxa de iluminação pública. Então aceita o anteprojeto. É um anteprojeto maravilhoso, você pode ter certeza disso. Aceita, você é um homem do povo. Ou se não, arruma esse problema. Pega essa licitação, coloca, acaba com isso rápido, ilumina mais 2 minutos, seu presidente.
Concedido, vereador.
Então eu queria falar isso, né? Pedir com carinho que ela aceitasse esse anteprojeto para as pessoas de baixa renda que não tem que para isentar, para não pagar, até porque você pode ir lá na porta da casa delas, não tem iluminação, né? Aonde que não tem iluminação, os lugares mais carentes, é onde que tem baixa renda. Então eu acho que podia olhar com carinho, que não vai fazer falta para o bolso da prefeitura, não, viu? Pode olhar com carinho. Outra coisa importante também, eu acho quase toda certeza que ele já está me assistindo. Me fortaleceu demais hoje, conversei com ele hoje, mandou um abraço pro Beto, meu grande amigo, viu? Você pode ter certeza que tudo que você falou para mim hoje, eu filtrei, você pode ter certeza que eu vou melhorar politicamente mais ainda. Porque um grande líder que quer liderar, ele lidera com o povo, ele não lidera sozinho não. E ele tem que ouvir, ele tem que ter a sabedoria e a humildade de saber ouvir. Pode ter certeza que cada pessoa que me critica, que me chama atenção, eu escuto, filtro, para melhorar, para cada dia melhorar mais. Eu entrei que tem 8 meses. Então, Deus está me capacitando, mas a prática faz a gente melhorar. E eu tenho certeza que cada dia que eu estiver aqui, eu vou estar melhorando. Pode ter certeza que cada crítica que você me falou, que você me orientou, eu filtrei. Pode ter certeza que você vai ter muito orgulho de me ver futuramente aí na política. Viu? Um grande abraço, Beto. Você me conhece desde pequeno e sabe que a minha raiz é raiz boa. Tamo junto. Eram minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e retorno os trabalhos desta casa para o vereador, presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Continuando nossa reunião, próximo, vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano, cumprimentando também os novos colegas vereadores, pessoas do plenário, você que nos assiste em casa na TV Candidez, abraço também aqui o amigo e colega também da imprensa, Carlos Sátiro. Bom, senhor presidente, nessa tarde gostaria de começar falando sobre o bairro Santa Lúcia. Né, recebi essa semana algumas fotos, inclusive de pessoas da minha confiança, amigos, né, na rua Teodósio Costa, esquina com a Pedro Martins Machado. Né, e estou perplexo com esse problema, primeiro recebi as fotos, depois fui lá fiscalizar em loco e realmente me deparei com uma cena assustadora. Trata-se de um calçamento feito com recursos do PAC, foi totalmente jogado pelo ralo. Né, segundo alguns moradores, a empresa que foi contratada para prestação de serviço terceirizou o trabalho. E a empresa terceirizada que executou o serviço fez uma verdadeira lambança. Coisas desse tipo, senhor presidente e colegas aqui dessa casa. Nós temos que cumprir com a nossa missão, que é a primeira delas, do vereador, que é de fiscalizar de fato. Muito se fala aqui nessa casa, principalmente nos corredores, nos bastidores, até mesmo né, em época de campanha, a gente vê candidatos falando né, das melhorias, que é calçamento, que eu vou lutar, que eu vou fazer isso junto ao prefeito. E a gente sabe que muitas coisas delas já estão ali prescritas, já estão projetadas para acontecer. Alguns deles se fazem né, dispersos em cima disso, que já sabem, já tem de repente uma informação privilegiada, mas e agora? Cadê os vereadores? Para ir lá e dar a cara a tapa, como nessa rua aí, Teodósio Costa. Né? Um calçamento que está se desfazendo. Eu pude comprovar que o calçamento feito nessas ruas citadas foi feito exatamente assim.
pelas coxas, uma verdadeira lambança. Dinheiro público deve ser tratado com respeito, cidadão merece respeito, até porque nós que pagamos os impostos. E os moradores, inclusive é assim, para quem não entende bem esse sistema também, às vezes, nós citamos aqui a questão do PAC, mas tem um sistema também, que é o sistema de parceria, né, que os moradores mostram o interesse em calçar a rua, procuram a prefeitura, a gente até sabe da dificuldade da prefeitura ceder esse calçamento, agora já vão direto no calceteiro. Às vezes o calceteiro é clandestino. Quando ele não é, vai lá, procura, a prefeitura autoriza fazer ali aquele calçamento, a pavimentação na rua. Só que eu não sei como isso está sendo feito. Inclusive, já levei, não é demagogia desse vereador, esse assunto foi levado à mesa do senhor prefeito Galileu Machado na última sexta-feira, onde em reunião com ele coloquei, e até o prefeito assustou que isso acontece em Divinópolis. Rua calçada pela metade, o prefeito pasmem. O calceteiro vai lá, isso não é um calceteiro, para mim é caloteiro. Ele chega lá e calça a rua e tem coragem. Aquela pessoa que não paga em determinada casa, o calçamento feito pela metade. E você, morador, entenda, onde o calçamento ainda não chegou, né, na rua aí que ainda não chegou, não aceite esse tipo de mazela. Isso aí é presepada, isso aí é querer te enganar, é fazer hora com a sua cara. Que em época de chuva, principalmente em ruas, onde ruas, por exemplo, né, que vai descer ali a chuva, né, me fugiu agora aqui a palavra, mas enfim, né, vocês entenderam o que é questão. A chuva vai levar todo o calçamento. Vai se formar buracos, vão se formar panelas, e assim como acontece em determinadas ruas. Agora, o que é inadmissível é a prefeitura ter conhecimento dessas ruas e o fiscal autorizar esse calceteiro ir lá e fazer pela metade. Esse assunto tem que ser apurado, enfim, o prefeito já tomou conhecimento, mas eu queria aqui, a título de registro, trazer para essa tribuna, principalmente como utilidade pública, para orientar, para as pessoas não aceitarem. E outra coisa também, tem outra rua no Jardinópolis, que eu já estou sabendo, isso já está sob investigação, sob sindicância, que tem outro calceteiro, caloteiro lá, que está fazendo a mesma coisa, isso sem conhecimento da prefeitura, de forma clandestina, onde está fazendo o calçamento pela metade, e em cada casa ele está cobrando um preço. Tem casa que é 900, tem, lógico que vem da metragem, mas casa com a mesma metragem de frente, ele vai lá e cobra preços distintos. Então, assim, são coisas absurdas que a nossa cidade não merece passar por isso, senhor presidente. Bom, mudando de assunto, na noite de ontem participei de uma reunião especial de esportes que foi realizada aqui no plenário dessa casa. Né? Nessa reunião foi apresentado o Plano Municipal de Esportes, que nasceu a partir de uma série de reuniões realizadas, feitas pela comissão, a qual enalteço o trabalho da vereadora Janete e também do vereador Nonato, que esses presentes em todas as reuniões, infelizmente, não faz parte dessa comissão, mas como também presidente da Comissão de Participação Popular, sinto convidado, sinto direito e amante dos esportes também. Acho que não tem ninguém nessa casa aqui mais apto para falar do assunto de esportes, pois conheço grande parte dos esportistas, dos atletas da nossa cidade. E a partir de agora, haverá um encaminhamento desses trabalhos. O objetivo é a construção de um texto final para que vários eventos esportivos sejam realizados na nossa cidade e a nossa cidade passe a pontuar, inclusive, né, nesse calendário anual e também na parte da questão do ICMS esportivo, onde a nossa cidade já melhorou dramaticamente as suas posições nesse ranking. E tomara, as nossas expectativas é que Divinópolis, né, que está hoje na 67ª posição no ranking de ICMS esportivo, passe a figurar pelo menos dentre as 30 posições já no ano que vem, no ano de 2018. Vamos mobilizar você que faz eventos, você que é atleta na nossa cidade, você que disputa fora, faz campeonatos, não se importe o tamanho, procure a Secretaria de Esportes, né, para que seja cadastrado esse evento e para que você contribua com o esporte da nossa cidade mais do que você já faz, né, porque ano que vem, esse aí sim, o seu evento pode ser ajudado entrando nessa questão do ICMS esportivo. Enalteço o trabalho do Xisto, do Rodrigo Rodrigues, enfim, a todos os esportistas preocupados com essa situação que estiveram aqui ontem também nessa reunião. E por fato dessa reunião, não estive ontem presente na reunião lá do bairro Candelária, mas nossa assessoria esteve presente. O assunto da MG050 também, que nos preocupa muito, né? Nessa verdadeira novela em que figura a Benascentes, moradores do Candelário, bairro do Candelária, bairros adjacentes, né, que estão de acordo com o projeto apresentado. Então quero agradecer, quero parabenizar aqueles moradores que não querem atrapalhar, aqueles moradores realmente que de forma ordeira querem, né, participar e trazer ideias, realmente levar ideias, serem ouvidos. Esses moradores sim que merecem respeito. Então a comunidade do Candelária, mais uma vez enalteço aqui,
parabéns, e também, não só do Candelário, mas todos que estão na briga aí da MG 050, uma antiga militante há 20 anos já nesse assunto, que é a Ana Paula, também a Luciana, que é do próprio bairro Candelária, e os moradores conscientes que estão, não estão querendo induzir ninguém ao erro. Acho que tudo sim é conversado, é acompanhado, é projetado. Acho que isso, a baderna, a paralisação, essa questão de movimentar, fechar a rodovia, eu acho que isso aí não leva ninguém a nada. Realmente tem que ser de forma consciente e sensata. O povo paga, o povo escolhe. Então, parabéns a toda a comunidade aí que escolheu, para, na opinião deles, o projeto está apto aí do bairro Candelária. E agora é cobrada a Benascentes, né, para que isso saia logo. Mesmo que não sendo da nossa competência, né, mas somos fiscais do município, estamos aqui para dar toda a assistência, né, e, claro, a palavra também aos presidentes, aos líderes comunitários. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Até a próxima.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas e, em seguida, passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Adair Otaviano, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas, dos alunos do Roberto Carneiro, cumprimento a todos. Também quero cumprimentar aqueles que estão em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar em todos os lares, em todas as casas, empresas, assim cumprimentando também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho ao vivo, em tempo real, pela NET Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente, eu quero me reportar à nossa tribuna, a senhora Luzia Aparecida Lopes. Ela trouxe para a gente algumas digressões importantes e pertinentes, sobretudo, a respeito dos lotes abandonados, num desrespeito reiterado, contumaz, à nossa cidade ao longo das últimas décadas. E tudo isso não passa, a bem da verdade, de uma especulação imobiliária, quando algumas poucas pessoas e empresas detêm um número exorbitante, gigantesco, de lotes, de imóveis, que ficam esquecidos e aguardando as benfeitorias chegarem, como pavimentação, como o calçamento, o asfaltamento, a rede de esgoto, a drenagem pluvial, para que esses terrenos, somente depois de então, sejam comercializados com preços muito maiores. Mas até que isso aconteça, essas pessoas que não moram nos bairros, portanto, estão distantes dos transtornos terríveis causados no dia a dia pelo mato alto, pelo descuido, pelos animais peçonhentos, não é? Cobra, escorpião, rato, barata e situações outras que servem de esconderijo para bandidos, não é? Favorecendo a criminalidade em nossa cidade, lotes que são usados como motel, não é? Para prática de sexo nos vários bairros da cidade. Então são pessoas que não têm cumprido o espírito e aquilo que a lei determina, que é a finalidade social do lote. Eu espero que essa situação esteja sendo apurada pela prefeitura. Faremos a provocação, a fiscalização da prefeitura, e aqui eu quero pedir uma força-tarefa junto com o Ministério Público, conforme já aconteceu em anos anteriores, haja vista a possibilidade do aparecimento de novos focos do mosquito Aedes aegypti, exatamente nesses terrenos abandonados, que vai trazer, pode trazer, eu digo, uma situação da dengue e de outras doenças que são transmitidas por esse mosquito, né? Então, eu quero cumprimentar a senhora Luzia Aparecida Lopes, do bairro Jardinópolis, pela sua colocação muito pertinente, e, de fato, a senhora está hoje representando milhares de pessoas que sentem na pele, no dia a dia, esses transtornos por esses lotes abandonados. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, eu quero ainda insistir com relação à situação da UPA, porque eu não me conformo em saber que mais de 40 leitos improvisados, puxadinhos,
leitos improvisados nos corredores. Gente, mais de 40 leitos. Um atendimento temerário. Não é o mais adequado. Como que se pode conceber mais de 40 leitos improvisados na UPA e tudo parece natural, tudo parece normal? Eu fiz contato com o senhor promotor de justiça, titular da Curadoria da Saúde Pública, e aguardo a sua manifestação. De toda sorte, a sua equipe já informou que há uma ação civil pública em curso, aguardando tão somente o deferimento por parte do Poder Judiciário. E digo que na UPA, com essa judicialização, essa dificuldade que se tem de ter os encaminhamentos por falta de leitos hospitalares pelo SUS, é uma situação terrível, assustadora para Divinópolis, não é? A gente mostra os números. Hoje são aproximadamente 61 pacientes na UPA aguardando internação. 106 pacientes, gente, 106 pacientes foram dispensados, estão em casa aguardando a vaga hospitalar pelo SUS. E aproximadamente 10 pacientes em observação, alguns atendidos em pé, em situação nada recomendável, mas infelizmente está acontecendo aqui na UPA de Divinópolis, não é? A sala de emergência do CTI, que era para atender 6 pacientes, até ontem, até a semana, no começo da semana, estava com 13 pacientes. Depois do advento do SAMU, essa demanda tem aumentado consideravelmente e nós estamos próximos, se é que nós já não chegamos, a um colapso. A um colapso da saúde em Divinópolis. Então eu quero fazer um apelo às nossas autoridades, senhor secretário de saúde, senhor prefeito municipal, todos os vereadores aqui, através da Comissão de Saúde, o vereador Renato e de todos nós outros, não é? A participação do Conselho Municipal da Saúde, que faz o controle social. Eu quero chamar a atenção do Ministério Público. Eu quero chamar a atenção da Superintendência Regional de Saúde, até o seu secretário estadual de saúde, porque é uma situação insustentável. A gente não pode aceitar isso com passividade, porque há tantas pessoas que estão agonizando. 40 leitos improvisados nos corredores aqui em Divinópolis? Não pode ser, não é? Então eu trago aqui outras informações, dizendo que são 12 medidas cautelares aguardando o seu cumprimento. 12 medidas cautelares. Nem ordem de juiz está se obedecendo mais. Há medidas cautelares já deferidas com liminares há mais de 40 dias, nem com ordem de juiz, os leitos hospitalares estão sendo disponibilizados para essas pessoas, e pode ser que quando a ordem do juiz for cumprida, já esteja fora de tempo. Infelizmente, a grande verdade. Oremos e pedimos a Deus, meu caro pastor Paulo César, para que não seja essa realidade, mas há um risco, e há uma eventualidade, de quando a ordem do juiz for cumprida efetivamente, a pessoa já não tenha mais vida. Porque esperar 40 dias para cumprir uma ordem de juiz, olha, é uma situação absurda, uma situação dramática. Eu dizia e volto a dizer, a situação é muito além de precária, é desumana, e muito além de desumana, é uma situação de calamidade. Uma situação que nos remete a um cenário de guerra. Quando você anda pelos corredores da UPA e você se esbarra nos leitos improvisados pelos corredores, com os pacientes sendo atendidos sem a menor estrutura muitas vezes, a gente lembra daquelas campanas de guerra. E a situação da UPA é exatamente essa. Esta é a radiografia sem sensacionalismo e nem denuncismo. É uma realidade que está aos olhos de todos. Todos que comparecem, todos que frequentam, todos que já passaram por lá, sabem que que a situação só não está pior. Se é que é possível isso, né? A situação só não está pior, porque ali existem 320 funcionários dedicados, abnegados. Pessoas que têm feito muito além do seu dever, que agem também com altruísmo. Pessoas generosas, pessoas que cumprem o seu ofício, o seu mistério, mas fazem muito além disso, trazendo com acolhimento, com paciência, com misericórdia, com compaixão, aquelas pessoas num momento tão difícil, um pouco mais de esperança naquele cenário absolutamente desolador. Então eu quero hoje cumprimentar a esses abnegados 320 operosos funcionários da UPA, que a situação só não está pior, gente, por causa dessa gente que tem feito um trabalho extraordinário de acolhimento e, de fato, trazendo para Divinópolis um pouco mais de esperança naquilo que os gestores têm falhado muito, né? É lamentável constatar o estado, a inadimplência do governo estadual nos repasses de 125 mil reais, já com atraso...
Concedo mais 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência. Já com atraso de mais de 12 parcelas, são milhões de reais que a UPA não recebe pelos repasses do governo do estado. Uma situação realmente absolutamente lamentável, e agora com essa confirmação pelo senhor governador do estado, Fernando Pimentel, de que ele realmente não tem como prioridade do seu governo a continuidade das obras de conclusão do Hospital Público Regional, que poderia absorver na sua estrutura vários leitos hospitalares e trazer um alento. A situação realmente é um desalento para a nossa cidade. Lamentamos profundamente, e aqui o nosso repúdio ao governo do estado, que não entende que o Hospital Público Regional deve ser prioridade para Divinópolis e para a nossa região. Eu digo ainda, senhor presidente, que quanto do antigo pronto-socorro regional, nós contávamos com 65 leitos físicos, e com a UPA, esses leitos foram reduzidos para apenas 20. Então nós regredimos de 65 leitos físicos no antigo pronto-socorro regional para apenas 20 leitos. Um retrocesso para a nossa cidade, não é? E assim caminha a humanidade, lamentavelmente. Aguardo as medidas que estão em curso, as provocações que já fizemos, para que possamos trazer nas próximas semanas, nas próximas reuniões, informações e atitudes práticas para vencer, superar essa grave crise da saúde aqui em Divinópolis, especialmente, notadamente, na UPA, Unidade Ponto Atendimento aqui em Divinópolis, não é? Não tenho mais tempo, mas eu volto semana que vem com mais informações e o nosso trabalho especial focado na questão da UPA. Muito obrigado pela audiência, não é? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.
Queremos agradecer também a fala do vereador Marcos Vinícius e gostaria de passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Cumprimento o vereador Marcos Vinícius pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Adil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Luzia Aparecida Lopes, que trouxe o assunto até nossa casa, melhorias do bairro Jardinópolis, ligação de esgoto e terrenos baldios. Quero cumprimentar também de uma forma bem especial os alunos que estão aqui na nossa casa do Colégio Roberto Carneiro. Senhor presidente, antes de tecer alguns comentários sobre os assuntos da tribuna, eu quero nessa tarde de hoje
trazer um documento a público, a pedido do prefeito Galileu Teixeira Machado, com relação ao Hospital Regional, enviado ao governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Amanhã ele estará próximo aqui a Pitangui, inaugurando uma estrada entre Pitangui e Papagaios às 10 horas da manhã, e esse documento será entregue ao governador. Excelentíssimo senhor governador, tempos difíceis esses nossos. Tenho para mim firme convicção de que nós é comum a vontade de fazer muito e bem, e que essa nossa vontade não pode ser medida, pois nosso coração se inquieta quando surgem as limitações. Tempos difíceis esses nossos. E é exatamente essa inquietude que me leva a colocar na face fria do papel um último brado de auxílio diante daquilo contra o qual não posso lutar sozinho. É preciso recorrer às forças amigas para que possamos lutar juntos e vencer. Senhor governador, o município de Divinópolis chegou ao seu limite de forças. Já não pode mais cumprir uma obrigação que, apesar de não ser evidentemente sua, foi assumida em tempos outros e hoje onera ainda mais o combalido cofre municipal. O Hospital Público Regional, situado nessa cidade, cuja construção ainda não se findou, constitui presentemente um desafio a ser vencido para o bem de mais de 1 milhão de pessoas viventes na macro-região de Divinópolis. Mas não posso caminhar sozinho. Cheguei ao fim da trilha de uma mata fechada e sem recursos, vejo que só mesmo o estado de Minas Gerais pode e deve seguir adiante. A casa é grande, governador, e espera por acabamento e equipagem. São milhares de metros de área construída que vem sendo guarnecida por vigilância armada 24 horas por dia, ao custo aproximado de 40 mil reais mensais. Parece pouco, mas esse pouco, somado a tantos outros, pôs o município de Divinópolis na contingência financeira negativa, na qual ele ainda se encontra. Fiz muito e continuarei fazendo para que a penúria seja afastada. E é exatamente por isso que neste instante, de peito aberto e com a máxima vênia, venho participar, Vossa Excelência, da impossibilidade de darmos continuidade ao modelo que vem sendo praticado com relação à mencionada obra. Tomei a liberdade de buscar alternativas para tornar realidade esse empreendimento que trará à macro-região de Divinópolis um considerável incremento de leitos e serviços para atendimento da população abrangida. Tenho pendente, junto ao Ministério da Saúde, a análise da viabilidade de transferência, com a devida anuência de Vossa Excelência, é claro, do Hospital Regional para o Patrimônio da União, que, ato contínuo e sob a batuta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBERS, o tornaria um hospital universitário pronto a servir a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, campus Dona Lindu, situada em Divinópolis, a poucos metros do futuro hospital. Mas, para tanto, governador, sinalizaram o atendimento de uma exigência, a finalização da obra. E é por isso que conclamo, vamos à luta. Estou bem ciente de que o estado de Minas também se vê em extrema dificuldade financeira. Mas sei também que Vossa Excelência, que muito ainda tem a contribuir para este estado, pode estabelecer prioridades e reunir forças para combater esse bom combate. É óbvio que as demandas do estado passam, tal qual as municipais, por um difícil juízo discricionário, baseado na conveniência ou não de um ou outro procedimento executivo. No entanto, a grandiosa obra em questão está posta e quase acabada. Porém, no que diz respeito ao município de Divinópolis, que não desiste de ser a sede deste importante equipamento de saúde pública, não é mais possível realizar o gasto outrora assumido com a manutenção da guarda armada dentro da construção. Espero, com incontida confiança, senhor governador, que uma vez definido o caminho a ser seguido, talvez até mesmo com a bem-vinda atuação do recém-criado Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, assumindo a gestão da obra, juntos levaremos a cabo essa importantíssima empreitada, tudo com união de esforços, a bem do Centro-Oeste Mineiro. Por fim, senhor governador, registro sinceramente que não gostaria de forma alguma de protagonizar uma eventual entrega das chaves dessa casa de saúde em construção. Ao contrário, quero, com a ajuda de Deus e de Vossa Excelência, ser o anfitrião na esperada e histórica inauguração deste hospital. Com meus respeitosos cumprimentos, agradeço sua elevada atenção. Cordialmente, Prefeito Municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde hoje, me foi confiada essa carta que amanhã será entregue ao governador Fernando Pimentel, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo ao senhor governador do estado de Minas Gerais, para que possa nos ajudar a terminar a obra do hospital e talvez nos ajudar também a transferir esse hospital para o domínio da União, onde possa ser feito dele um hospital-escola e que possa salvar muitas vidas aqui na nossa cidade e região. Então agradeço ao prefeito Galileu por me confiar essa carta que amanhã será entregue e para pedir que eu a tornasse pública aos divinopolitanos e a todos aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara. E para encerrar, senhor presidente, quando eu cumprimentei a tribuna, onde ela trouxe vários assuntos aqui na nossa casa, como, por exemplo, falar do bairro Jardinópolis, onde é o bairro onde ela mora, de ligação de esgoto, terrenos baldios, eu quero aqui parabenizar a tribuna. Uma vez, que não sei se é do conhecimento dela, essa casa aprovou a verba do PAC, o PAC Saneamento, que autorizou o prefeito, o ex-prefeito Demetrios, a contratar um empréstimo de 43 milhões e 700 mil, na qual o seu bairro teve algumas obras feitas ali, como, por exemplo, asfaltamento da linha de ônibus. Porém, fez uma obra de péssima qualidade. E quem está dizendo isso não é o vereador Adair Otaviano. É o relatório da CGU, Controladoria Geral da União, que veio fazer uma inspeção nas obras aqui na nossa cidade e constatou que ali aquelas obras eram de péssima qualidade. Obras feitas de péssima qualidade. Esgotamento sanitário sem conclusão. E aqui nós vamos em vários bairros. Se eu citar o Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha, a rede de esgoto está debaixo da terra de todas as ruas, como também no Jardinópolis, no Floresta, porém inacabadas por irresponsabilidade de governantes anteriores. Inclusive, faltando construção lá no caso do Jardinópolis e desses bairros, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha, faltando construção de estações de tratamento, de interceptores, de estações onde é de elevatórias e de interceptores. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao vereador vice-presidente, que acabou fazendo o vereador Adair comer barriga. Eu ainda tinha mais 2 minutos para pronunciar. Tinha assuntos aqui para pronunciar, mas eu pedi, quando acabasse de ler a carta que, olha, eu tinha que transmitir
para o Sivrópolitano que ele me falasse o tempo. Ele me disse que tinha 2 minutos. Então 2 minutos achei que era para acabar o meu tempo. Mas fica para a próxima, gente. Eu tenho muito tempo para pronunciar nessa casa. Agradecer aqui pela condução dos trabalhos e dando sequência em nossa reunião, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos próximos projetos em pauta.
Projeto de Lei Ordinária número EM-005, de 17 de abril de 2017. Dá uma nova redação ao artigo 2º e 4º da Lei 6.804, de 3 de julho de 2008, alterada pela Lei 6.893, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a gratificação de preceptoria, âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária. Número EM-005/2017.
Palavra.
Com a palavra, vereador doutor Delano.
Graças a Deus, eu sou técnico da pasta, então posso falar. Mas agora com muita tranquilidade, que eu só sou dono do meu voto e cada um se responsabiliza por ele. Então, esse projeto, quero convencer ninguém a mudar de voto, nem tem mais intenção disso. Até porque a resposta dessa fala, veio na semana passada, na votação de um projeto que eu tentei orientar. Então, né, eu sou técnico da área, né, então eu sou formado nisso, sou enfermeiro, médico, então é eu que entendo saúde aqui. Mas de toda forma, eu só vou fazer minha parte. Minha parte é para mostrar, não quero mostrar aqui, aqui eu não quero mostrar nada, eu quero mostrar para você que está em casa, viu? Que o projeto continua a mesma coisa. Que mesmo, não sei se é falta de cabeça de quem elabora, eu não sei se as pessoas não estão conseguindo tirar a palavra ou, eu não sei se é por maldade, eu também não quero saber. Eu quero saber para você que está em casa, se em algum momento esse projeto for aprovado, você que está em casa, eu posso ir para tudo quanto é imprensa e rede social e afirmar com segurança, como eu fiz na quinta-feira, e valeu de nada. Que isso daqui está tirando uma prerrogativa do meu conselho. Quem comanda a medicina não é Câmara Municipal, não. Quem comanda a medicina não é a Câmara, não vai ser nunca. Quem dá ordem para a medicina é o MEC e o CRM. E aí nós não temos estrutura nenhuma para colocar aqui, ó, para tirar o direito do Ministério da Educação e Cultura e do órgão maior, que é o CRM, tirar o direito de título de especialista. A gente está correndo atrás, igual eu corri anos da minha vida, formando, pegando um título, para uma pessoa sem qualificação vir aqui fazer um projeto desse, eu fico abismado. O CRM precisa de receber esse projeto aqui para tomar, para notificar esse município depressa. O Ministério Público também, eu também estou achando tão calado o Ministério Público, tão estranho. Porque esse projeto aqui está tirando, é do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina, a prerrogativa de dar ao médico o título de especialista. Está falando aqui, ó, e aí cada um traz do jeito que quiser. Né? Eu vou ser negado sempre, você quer não, né? Mil vezes não, e eu sou dono do meu voto, né? Eu sou técnico dessa pasta. Mas agora, o meu conselho, meu conselho, que é o meu Conselho Regional de Medicina, isso aqui é um absurdo. tirar a prerrogativa de título de especialista e ofertar. E ainda, se vocês terem ideia, quem elaborou isso aqui, que quer dar um tapa na cara de cada um de nós, e aí, claro, cada um aprova o que quiser, né? Aqui é assim. E não tem um parecer do Ministério Público, nem do CRM, nem uma palavra. Estranho isso, estou achando tão esquisito isso. Porque mandou de novo, e quem assinou foi o prefeito municipal aqui, ó, o projeto. Isso aqui é mais sério, que foi o prefeito municipal. E tem uma secretaria de saúde por trás, tem um vice-prefeito por trás, que é médico, o secretário de saúde que é médico, o presidente da comissão de saúde. Então estou achando esquisito esse negócio, até porque quem tem ou quem deveria ter o papel de fiscalização de projetos da saúde era o técnico de saúde, que pouco interessa o parecer dele, né? Mas aí está aqui falando, ó, aqui, vou ler para você que está em casa. Olha o que o povo quer que aprova, vê se tem condição. Aqui, o profissional de elevada competência ética, portador de título de especialista na área da saúde, devidamente registrado no órgão profissional competente ou que possua no mínimo 3 anos de experiência de atuação no âmbito do serviço. Eu torno a fazer a pergunta para você que está em casa. Você ia operar, abrir sua barriga com um cirurgião, ou você iria abrir sua barriga com um médico que você soubesse que ele tem só experiência, que ele não tem formação, ele tem experiência. Ele ficou indo várias vezes de cirurgia, e aí ele tem mais de 3 anos assistindo cirurgia, abrir barriga. Você abriria sua barriga? Você abriria o seu coração com um cardiologista, um cirurgião cardíaco? Ou você ia abrir o seu coração com uma pessoa que está na sala de cirurgia mais de 3 anos acompanhando uma cirurgia e não é cardiologista? Você faria isso? Você faria um curativo com uma enfermeira? Ou você faria um curativo com uma pessoa que não tem formação nenhuma e fica assistindo outra trocar curativo durante 3 anos. Você faria? Então a gente deseja para os outros o que a gente quer para a gente. Você faria uma cirurgia plástica? Né? Você ia num cirurgião plástico que queria mudar o seu rosto com um cirurgião plástico que você vai lá e consulta que ele é cirurgião plástico? Ou você faria uma cirurgia plástica no seu rosto com uma pessoa que fica lá na sala de cirurgia assistindo cirurgia plástica e não é cirurgião plástico? Se a gente responder sim para essa questão, é muito simples, a gente aprova. Mas as coisas aqui são tão basais como foram nas outras, que ou a gente não quer enxergar, porque a gente só ouve o que quer, só enxerga o que quer e só fala o que quer. E tem gente que faz de bobo para não ver o que não quer, para ouvir o que não quer e falar também o que não quer. Né? Quem não tem capacidade técnico-científica, não tem capacidade técnico-científica e não é técnico do assunto, né? E faz o que quer, como fez, quinto. Né? E aqui está assim, do mesmo jeito. Eu não quero convencer ninguém a votar. Eu, mas é nunca. É nunca.
Olá, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Bom, meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, de fato, as colocações feitas pelo médico, doutor Delano, são procedentes. Ele fala com conhecimento de causa e nós comungamos e coadunamos com as suas preocupações, porque de fato o projeto carece de reparos. E eu fiz contato agora há pouco com o seu secretário de saúde, doutor Rogério Barbieri, e disse para ele da nossa estranheza de que o mesmo projeto que já havia sido discutido com ele, sobretudo da necessidade das correções, voltar a esta casa da mesma forma. Ele também manifestou estranheza, disse que as correções já haviam seguido para a Procuradoria-Geral do município e que estranha porque que o projeto tenha seguido novamente sem que as correções tivessem sido efetivadas. Portanto, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, com a quiescência do plenário, sobressamento de 15 dias para que possamos trazer os esclarecimentos e a Prefeitura possa, então, corrigir essas falhas graves que estão contidas no texto da lei, do projeto de lei, conforme bem já foram discriminadas pelo doutor Delano, como médico também, né? Então, eu peço 15 dias de sobressamento. Se, porventura, a Prefeitura prestar as informações e as correções em tempo menor que este, nós teremos, então, condições de colocar o projeto em votação. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete. Para discutir pedido sobre tratamento de até 15 dias.
Vereador Marcos Vinícius, vereador doutor Delano, eu também entrei em contato lá na Secretaria de Saúde, até tentei falar, foi com a Sheila, que é a responsável jurídica, e ela não está em Divinópolis, ela está em Brasília. Eu também comungo, eu iria pedir também o sobrestramento para poder que haja realmente esse reparo, e inclusive por telefone, conseguindo falar com ela, ela disse o seguinte, que as contribuições, inclusive, do que tem que ser feito pelo doutor Delano mesmo, que vão ser respeitadas e que, com certeza, só voltará a esta casa com as devidas modificações.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Pedido de sobreestamento do vereador Marcos Vinícius. Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui parabenizar o vereador Marcos Vinícius, porque ele tenta buscar um equilíbrio. E a gente olhando e estudando, eu vou seguir aqui dois votos daqui para frente. O voto da área de segurança pública, eu sempre vou acompanhar o Sargento Elton, especialista. Isso é uma postura que eu adotei daqui para frente. E tudo na área de saúde, eu vou acompanhar a maior autoridade aqui do plenário, que é o doutor Delano. Porque eu não tenho capacidade técnica de entrar numa seara tão complicada e tão complexa que é a saúde e segurança pública. Nós somos honrados, éticos, equilibrados, estudiosos. Então, daqui para frente, naquilo que eu não tiver uma formação assim já definida, eu vou me embasar na orientação desses dois. Mas tem uma coisa aqui que é da minha área, da área da ciência humana, é porque quando falo que o preceptor é o profissional de elevada competência ética. Elevada competência ética. O Josafá tem muita fé. O Edson não tem fé nenhum. Como é que mede isso? Esse critério de fé? Como é que elevada capacidade ética? Estou olhando mais na área de recursos humanos, na área mais administrativa, novo vereador Marcos Vinícius, e até no direito administrativo. E quando fala também que vai contra uma linha de um discurso do sargento Elton nessa casa, quando o sargento fala em concurso e fala na questão, é a escolha e designação de desligamento de servidores de exercício da preceptoria é de exclusiva responsabilidade. A escolha é minha e pronto, acabou. Sargento Elton tem feito uma ladainha nessa casa de concurso público. Ele que tem defendido essa bandeira. Concurso público aqui, na prefeitura, em todo segmento, ele tem defendido. Então, daqui para frente, eu quero deixar claro que votos em relação à segurança pública e de saúde, eu vou acompanhar o doutor Delano e o Sargento Elton. E voto favorável ao pedido de sobrestamento do vereador Marcos Vinícius para que possa se adequar dentro do direito administrativo, o referido projeto.
A palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, para discutir sobrestamento, vereador Rodrigo Caboge.
Gostaria que Vossa Excelência, de hoje em diante, se atesse ao regimento dessa casa, que nós estamos discutindo é o pedido de sobrestamento. Se Vossa Excelência entende que deve conceder o pedido de sobrestamento, que conceda. Que o senhor tem prerrogativa também para não conceder. Mas como parece que todos aqui já estão, né, no mesmo, têm a mesma visão, o mesmo patamar, porque está discutindo o pedido de sobrestamento. Todos os vereadores estão mudam os assuntos. Então gostaria que Vossa Excelência fosse duro no regimento interno dessa casa. Muito obrigado.
Continua a discussão. Pedido de sobrestamento de até 15 dias, vereador Marcos Vinícius. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento de até 15 dias do projeto EM005/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-010, de 22 de junho de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$1 milhão. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Quero invocar o artigo 72, inciso 8º do Regimento Interno e retirar de pauta o projeto de lei ordinária EM-010/2017. Solicito da nova secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-019 de 30/6/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito especial no montante de R$3 mil. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloque em discussão projeto de lei ordinária número EM-019/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional no montante de R$3 mil. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, mesmo sendo um valor tão pequeno, perto dos valores que nós discutimos aqui, fui atrás ontem da secretaria pertinente, secretaria lá de trânsito, e conversando com a Marina, que era responsável, esse material é para uso, para compra de material para o Jari, que é a junta de recursos, para capa dos processos, papelada, então material de uso interno, porque nós legisladores, independente do montante, temos que saber para onde está indo o dinheiro do povo. E esses R$3 mil, então, será para o gasto da Jari para esses materiais, inclusive para as capas do processo. Por isso eu peço a todos que votem favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM-019/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Divinópolis, 31 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano. Senhor presidente, os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vêm solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-027 de 2017, que dispõe sobre descaracterização e novo zoneamento das quadras número 04, 05, 11 e 12, da zona número 18. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Justificativa. É necessário que este projeto seja aprovado nesta tarde, pois o mesmo já se encontra apto em data anterior, mas por um desencontro na entrega dos pareceres junto à Secretaria Legislativa, a matéria acabou de ficar fora da pauta, motivo pelo qual estamos pedindo a sua inclusão. Foi colocado na ordem do dia por 10 assinaturas.
Coloque em discussão. Palavra, pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM027/2017, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento nas quadras número 04, 05, 11 e 12 da zona número 18. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis e 4 contrários. A inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM027/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM027, de 18 de agosto de 2017, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento das quadras número 4, 5, 11 e 12 da zona número 18. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei número EM027/2017, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento das quadras números 04, 05, 11 e 12 da zona número 18. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, esse projeto tão somente atende a uma situação que precisa ser corrigida. Haja vista que essa mesma proposição foi apresentada no mandato anterior, na legislatura anterior, por meio do projeto de lei CM-142-2013, que está aqui em minhas mãos, com todos os pareceres, todas as tramitações, tendo sido aprovado por unanimidade. Acontece, pois, que por meio de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada pelo Ministério Público, entendeu-se que o vereador não mais tem prerrogativa de iniciativa de projeto que altera zoneamento. Essa decisão se deu por meio da ADIM e, por conta disto, é entendido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que somente o Poder Executivo é quem tem a iniciativa de apresentar qualquer projeto que altera zoneamento. Portanto, em razão dessa situação, o senhor prefeito municipal apresentou então o projeto de lei que estamos agora discutindo, a M027, tão somente corrigindo o vício de iniciativa, que deixa de ser da Câmara Municipal e passa a ser do Executivo Municipal. A situação é a mesma, os pareceres são os mesmos e, portanto, eu peço aprovação dos senhores vereadores.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis, 4 contrários, o projeto de lei ordinária, número EM027/2017. Solicito da...
Justificativo de voto?
Solicito presidente. Justificativo de voto, vereadora Janete.
Senhor presidente, eu votei contrário. Eu acho que eu já deixei bem claro nesta casa que eu vou estudar todos os projetos que eu vou, que eu vou votar daqui para frente. E esse projeto não veio contemplado. Eu não sei qual mudança, o que está mudando, endereço do que está mudando e o que está sendo feito lá. E toda vez que eu não tiver essas informações anteriormente, eu não vou poder votar independente do projeto ser de um colega ou de ser do próprio executivo. Então, desde já, eu peço que os projetos que cheguem nessa casa e que entrem em tempo recorde, a não ser que o colega leve para a gente a matéria para que a gente possa estudar anteriormente, infelizmente, eu não poderei votar favorável.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, vereador Zé Luiz.
Faço das palavras da Janete as minhas. Não sabendo nada, não conheço nada sobre essa região, o que foi discutido, apenas está aqui lei, números, tudo. Então não conheço, como também disse a Janete, que chegue em tempo hábil para que eu possa esclarecer, procurar meios, informações cabíveis, onde possa estar votando consciente com aquilo que é o que deve ser votado. Espero que os próximos projetos cheguem realmente com tempo hábil para que a gente possa analisar. São essas minhas razões do meu voto não.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Renato e Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de José Nunes, mais conhecido como Gabiroba, servidor da Prefeitura.
Questão justa, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a questão de ordem que eu volto aqui hoje nessa tarde é baseada no artigo 38 do Regimento Interno. Senhor presidente, uma das qualidades que eu tenho notado, o senhor tem cumprido com muita rigidez e muito firme o regimento. Isso é próprio do presidente da casa, que tem que cumprir. Mas eu pedi a questão de ordem para avisar, talvez alguns vereadores menos estudiosos e que não sabem, eu queria pedir, senhor presidente, que os vereadores passassem a estudar o artigo 38 do regimento interno. Porque às vezes, vereador, chegar e falar com você que você não pode isso, que você não pode aquilo, se um vereador estudar o artigo 38 do regimento, que fala o seguinte: são direitos do vereador, uma vez empossado, integrar o plenário e as comissões, tomar parte nas reuniões e nela votar e ser votado, apresentar proposições, discutir, deliberar sobre a matéria em tramitação, encaminhar, por intermédio da mesa diretora, pedido de escritos de informações, usar a palavra, pedindo previamente ao presidente da Câmara ou da comissão, examinar ou requisitar a todo tempo livros da biblioteca ou qualquer documento existente nos arquivos da Câmara, os quais serão confiados mediante carga em livro próprio. Utilizar-se dos serviços dos diversos órgãos da Câmara, desde que para fins relacionados com o exercício do mandato. requisitar a autoridade competente, diretamente ou por intermédio da mesa diretora, as providências necessárias à garantia do exercício do seu mandato. Ter livre acesso aos órgãos da administração direta ou indireta do município, mesmo sem aviso prévio, sendo-lhes devido todas as informações necessárias à atividade parlamentar. Parágrafo 1. O vereador não poderá presidir os trabalhos da Câmara ou de comissão quando estiver discutindo ou votando assuntos de seus interesses pessoal ou quando tratar de proposição de sua autoria. Então, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, à mesa diretora. Eu queria deixar claro, talvez o vereador, quando for fazer uma crítica a um colega, devia estudar o regimento interno, saber os direitos do vereador. Eu aqui não estou abaixo do regimento, nem assim, senhor presidente. Mas vereador, quando me criticar, que ele critique fundamento, porque toda vez que eu precisar usar o artigo 38, que o povo de nosso deu, assim usarei. Obrigado, senhor presidente.
Quero dizer que não entendi, vereador, quando Vossa
Excelência, senhor presidente,
salta o inciso 8º, que fala que também é função aqui receber mensalmente subsídio pelo exercício do mandato, porque ninguém aqui trabalha de graça. Quem pediu a palavra? Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, talvez também aqui com a nossa eloquência, né, eu me queixo sim, porque haja visto que quem vota para uma inclusão favorável ou contra, deve votar também no projeto favorável ou contra. Então a gente tem que colocar ordem nessa casa sim, senhor presidente. O vereador, que se ele está aqui presente em plenário e se recusa de dar o seu voto, que ele dê abstenção também, o sim ou não, abstenção. Agora a gente não pode ficar aceitando aqui nessa casa, senhor presidente, se abstendo de forma de se esconder no plenário e logo depois o vereador voltar. Nosso voto aqui foi dado para exercer. Nosso poder do dedo aqui tem que fazer valer nessa casa. É isso que o povo de Metropolitana quer. Agora, se você está com vergonha de votar contra um projeto aqui que foi defendido, foi muito bem explicado, você vote contra. Sim, a favor ou contra. É muito claro. A população está aí nos assistindo em casa. Agora, ficar colocando artigo como desculpa na frente, vamos parar de demagogia. Obrigado, senhor presidente.
Fala, senhor presidente.
Com relação às colocações do nobre vereador Roger Viegas, cada um responde pelo seu mandato. Cada um é dono do seu mandato. E o povo que está em casa, que faça uma observação em cima do mandato de cada um. Com a palavra, vereador Roger Viegas. Nonato.
Senhor presidente, eu faço das minhas palavras para o vereador Roger, porque ele está ficando vergonhoso diante da população aqui de Divinópolis. É um ato de covardia, até, considero. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, eu fui ao banheiro, até cheguei aqui, a Branca não estava. Se for por falta de declaração de voto, eu estou vendo o Roger e o Nonato. Eu que fui ao banheiro, não me ausentei. Eu votei favorável à inclusão e votaria favorável ao projeto também. E declaro o voto que votaria favorável ao projeto dele. Quando eu vim procurar a Branca ali, é porque ela não estava. Ela falou, não, a votação já fechou. Por isso é que ela veio falar comigo ali. Eu estava em banheiro, não me escondi e nem escondo de votação nenhuma. Pode colocar qualquer projeto que vocês quiserem aqui. E façam uma análise, primeiro, da minha história dos 5 anos que eu estou aqui dentro. Para depois falar que tem vereador escondendo de votação. Achei crítico.
Não havendo mais assuntos para tratarem nesta reunião, quero agradecer a presença de todos os vereadores, servidores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Metropolitano, agradecendo a presença de todos e, em nome de Deus, encerrar mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.